Dar início a mais uma audição da 2ª Comissão Parlamentar de Inquérito à Decapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Agradeço ao Dr. José Pedro Cabral dos Santos a presença de novo nesta Comissão Parlamentar de Inquérito e, mesmo tendo já cá estado, gostaria de relembrar que esta Comissão Parlamentar de Inquérito tem como objeto, entre outros, o apuramento das práticas de gestão de crédito e outras modalidades de financiamento da Caixa Geral de Depósitos desde o ano 2000, a apreciação da atuação dos seus órgãos societários, incluindo os de administração, de fiscalização e de auditoria, dos diretores, dos auditores externos, dos governos, bem como dos supervisores financeiros. Lembrar também que, à luz do seu regime jurídico, as Comissões Parlamentares de Inquérito têm poderes próprios da investigação das autoridades judiciais. São um instrumento qualificado de controle parlamentar, recolha de informação e esclarecimento de factos, através das quais o Parlamento exerce as suas funções gerais de fiscalização e controle do Governo e da Administração Pública em defesa do cumprimento da Constituição e das leis. Ainda segundo o regime jurídico aplicável e o regulamento desta Comissão Parlamentar de Inquérito, a Comissão pode convocar qualquer cidadão para depor sobre os factos relativos ao inquérito. A forma dos depoimentos rege pelas normas aplicáveis do Código de Processo Penal sobre prova testemunhal e o depoimento e inquirição seguirão a grelha habitual. Uma intervenção, declaração inicial, o Dr. José Pedro Cabral dos Santos já manifestou a vontade de a fazer e depois duas rondas de 5 minutos, pergunta e resposta e se houver, se for manifestado essa vontade, haverá uma terceira ronda com perguntas de 2 minutos e resposta final conjunta. A audição será pública, enfim, pelas razões que têm vindo a ser reafirmadas em cada uma destas audições, a não ser que, por razões devidamente justificadas e fundamentadas, haja matéria que exija uma ronda final não pública por remeter para algum tipo de reserva ou sigilo. E assim sendo, vamos dar início à audição. Eu dou a palavra ao Dr. Cabral dos Santos para a sua intervenção inicial.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, quero agradecer terem-me convocado para esta audição desta Comissão Parlamentar de Inquérito, na qual já estive no passado dia 24 de abril. Nesta intervenção inicial, queria precisar de 2 temas abordados na primeira audição. O primeiro, a origem das operações de financiamento à Metalgest Fundação José Berardo e Investifino, agora com recurso a várias documentação que procurei e que pude consultar na Caixa Geral de Depósitos, desde a primeira audição até a semana passada. E um segundo ponto, a diferença, do meu ponto de vista, entre apresentar e defender uma proposta que eu aqui referi na primeira audição. Primeiro ponto, a origem dos financiamentos à Metalgest, começando pela Metalgest, a origem do financiamento dos 50 milhões de euros à Metalgest. A relação com a Metalgest inicia-se com a compra que esta efetua de empresas de telecomunicações por cabo, que à data da aquisição eram clientes da Caixa com nível de envolvimento que rondava 1,5 milhão de euros. Portanto, a Caixa tinha relação com as empresas que foram compradas pela Metalgest de 1,5 milhão de euros. Na sequência deste relacionamento e no intuito comercial de aumentar envolvimento com a Metalgest, há uma primeira proposta aprovada na Caixa Geral de Depósitos em Conselho Alargado de Crédito de 17 de janeiro de 2006, nas seguintes condições: 5 milhões de euros, 48 meses, garantia de ações do PSI 20 com rácio de cobertura de 110% e aval do Sr. José Berardo. Esta proposta não foi aceita pela Metalgest. Posteriormente, realiza-se uma reunião em 3 de abril de 2006, com quadros da Metalgest e quadros da Caixa, em que é colocada à Caixa a hipótese de estudar uma linha maior e em condições idênticas à que tinham no mercado, ou seja, e resumidamente, sem aval do Sr. José Berardo e com rácio de cobertura de 100%. É colhida informação sobre a Metalgest, nomeadamente sobre quais as participadas e participações que a Metalgest tinha, e sobre as suas contas, que, como eu referi aqui no passado dia 24 de abril, no fecho de 2005, evidenciava um ativo de 224 milhões de euros, dos quais 176 milhões de euros de ativos financeiros, à data BCP, Sonae SGPS, PT e PT Multimédia, capitais próprios de 217 milhões de euros e resultados líquidos de 3 milhões de euros. É solicitado um parecer à Direção de Gestão de Risco e, em síntese, as conclusões do parecer foram as seguintes. Do ponto de vista técnico, não era uma operação confortável, contudo, tendo em conta a ligação com o empresário José Berardo e a valia financeira da Metalgest, possível com um rácio de 120% e aval ou, no mínimo, ownership clause. Em Conselho Alargado de Crédito, de 27 de abril de 2006, é aprovado um financiamento com as seguintes características. 50 milhões de euros, que era o montante que foi sugerido pela Metalgest, 5 anos bullet, portanto 5 anos com reembolso integral no final dos 5 anos, a finalidade da operação refinanciar dívida ao BCP e compra de ações aprovadas pela Caixa Geral de Depósitos, penhor de ações com rácio mínimo de 100%. Esta operação é contratada em 14 de julho de 2006. Segunda situação, a origem do financiamento dos 350 milhões de euros à Fundação José Berardo. Eu afirmei nesta Comissão Parlamentar de Inquérito que a origem desta operação esteve numa consulta que a Fundação José Berardo fez à Caixa Geral de Depósitos, não tendo na altura a certeza nem evidências como essa abordagem tinha sido feita. Na audição do Sr. José Berardo nesta comissão e à pergunta do Sr. Deputado Virgílio Macedo, e a pergunta foi a CGD que lhe foi bater à porta a oferecer os 350 milhões de euros? O Sr. José Berardo respondeu que sim. E à pergunta quem? O Sr. José Berardo, após consultar o seu advogado, respondeu o meu nome. Para não me basear só na minha memória, procurei evidências. Encontrei no arquivo da Caixa Geral de Depósitos uma carta de 10 de novembro de 2006 da Fundação Berardo, assinada pelo Sr. José Berardo e dirigida ao Dr. Carlos Santos Ferreira, na altura 10 de novembro de 2006, assinada pelo Sr. José Berardo e dirigida ao Dr. Carlos Santos Ferreira, à data Presidente do Conselho de Administração da Caixa, com o seguinte texto. Assunto: concessão de linha de crédito. Serva presente para submeter à apreciação de Vossa Excelência a proposta infra para financiamento da aquisição em bolsa de ações BCP com as seguintes características. Mutuária Fundação José Berardo, modalidade abertura de crédito, montante máximo 350 milhões de euros, finalidade financiamento da aquisição em bolsa de ações BCP e ações pertencentes ao PSI 20, prazo 5 anos, reembolso de capital bullet no vencimento, data de pagamento de juros semestral e participado, reembolso antecipado voluntário sem qualquer penalização para a mutuária, garantia, títulos adquiridos ao abrigo do presente financiamento e ações do PSI 20 que correspondam a 5% do montante utilizado. Rácio de cobertura calculado semestralmente nas datas de pagamento de juros. De Vossa Excelência, atentamente, assinado José Manuel Rodrigues Berardo. Esta carta, como eu disse, com a data de 10 de novembro de 2006, em 7 de dezembro de 2006, é despachada para mim pelo Dr. Malmenado Gonelha. A seguir e até à aprovação do financiamento, tudo se processou como aqui referi no passado dia 24 de abril. Relembrando e precisando datas e sequência, recebida a consulta, colhi a orientação para estudar a operação com os habituais procedimentos. A estrutura comercial da DGE, da Direção de Grandes Empresas, estabeleceu contacto com o cliente para obtenção de informação que suportasse uma decisão. Com a informação obtida, foi solicitado um parecer de risco à Direção de Gestão de Risco. Foi preparada uma proposta para o Conselho Alargado de Crédito com a informação obtida com o parecer da Direção de Gestão de Risco, evidenciando três condições que a DGE via dificuldade em serem aceitos por tal ter sido referido pela Fundação José Berardo, a saber, a existência de aval, o rácio de cobertura de 120% e a possibilidade de denúncia anual. Numa primeira decisão de Conselho Delegado de Crédito de 7 de março de 2007, em que estive presente, foi decidido aprovar o financiamento não nas condições solicitadas pela Fundação José Berard, mas sucintamente nas seguintes condições diferentes das solicitadas. Com aval, que poderia ser dispensado após análise a efetuar pela Caixa Geral de Depósitos das contas de 2006 da Fundação José Berard, que pudesse conduzir à possibilidade de se considerar confortável a realização da operação sem aval, um rácio de cobertura de 110%, revisto trimestralmente, mas que a todo momento devia ser reposto se inferior a 100%, amortização prévia da CGD, autorização prévia da Caixa Geral de Depósitos relativamente às ações dadas em garantia, condicionar a aprovação à apresentação das contas da Fundação José Berardo. Enveredou-se assim por uma decisão num meio termo entre as condições requeridas pela Fundação e o parecer da DGR. Após a apresentação desta proposta, aprovada à Fundação José Berardo por e-mail de 13 de março de 2007, a Fundação José Berardo ter respondido que só aceitava contratar com a Caixa sem aval, com um rácio de cobertura de 105% e por 5 anos sem denúncia anual. A Caixa Geral de Depósitos ter recebido as contas de 2006 da Fundação José Berardo, que evidenciavam um ativo líquido de 771 milhões de euros, capitais próprios de 226 milhões de euros, ou seja, uma autonomia financeira de 29,3%, e resultados líquidos de 56,5 milhões de euros. Ter sido solicitado um novo parecer à DGR para estas novas condições. Sinteticamente, a DGR manteve as condições do rácio de 120% e da denúncia anual, mas quanto ao aval considerou-o aconselhável, mas tendo em conta as contas da Fundação José Berardo, poder ser substituído por um rácio de autonomia financeira mínimo de 25%. Portanto, após estas quatro situações que eu expus, foi preparada uma nova proposta que foi apreciada em Conselho Alargado de Crédito de 3 de abril de 2007, com o intuito de dar a conhecer as contas da Fundação José Berardo e ser decidido se a Caixa mantinha a sua proposta inicial ou se aceitaria as condições propostas pela Fundação José Berardo. Eu não estive nesse Conselho Alargado de Crédito, mas dei indicação a quem representou a Direção de Grandes Empresas para apenas apresentar estes factos com vista a colher uma decisão. O Conselho Alargado de Crédito aprovou a operação sem aval, sem denúncia anual, com um rácio de cobertura de 105%, mas com uma nova condição de um rácio de autonomia financeira mínima de 20%. Esta proposta foi apresentada à Fundação José Berardo no dia 5 de abril de 2007, ainda com spread de 0,8%, tendo a Fundação José Berardo contraposto um spread de 0,7%. Em Conselho Alargado de Crédito de 19 de abril de 2007, a operação voltou a Conselho Alargado de Crédito para reduzir o spread de 0,8% para 0,7%, o que foi aprovado. A operação foi contratada em 28 de maio de 2007. Terceira situação, a origem da utilização dos 38 milhões de euros do financiamento dos 350 milhões de euros que eu há pouco acabei de expor, qual a sua origem. No início de abril de 2008, a Fundação José Berardo solicita por escrito à Caixa a utilização do limite de 350 milhões de euros em cerca de 38 milhões de euros para acorrer ao aumento de capital do BCP. A Caixa Geral de Depósitos respondeu que era condição precedente o reforço de garantias. Há uma primeira proposta de reforço de garantias pela Fundação José Berardo que não são aceitos pela Caixa Geral de Depósitos. O que se passou posteriormente já foi nesta Comissão Parlamentar de Inquérito descrito pelos administradores da Caixa Geral de Depósitos que intervieram neste processo de utilização do limite de crédito. Tive também oportunidade para, na consulta ao arquivo da Caixa, verificar a existência de evidências deste processo, nomeadamente uma carta de aceitação pela Fundação José Berardo do reforço das garantias que na altura foram dadas. Aproveito sobre este tema, corrigir uma afirmação que fiz na minha primeira audição, em que disse que este assunto foi preparado para uma decisão em Conselho de Crédito. Não é verdade. Dado que esta operação era ao abrigo de um limite de crédito já aprovado, foi decidida com uma utilização de crédito em condições que, ao fim do dia, foram mais favoráveis do que se fossem utilizados simplesmente na linha de crédito dos 350 milhões de euros e, por tal, sem necessidade de uma decisão de conselho, porque o limite de crédito já estava utilizado. E também confirmar a afirmação que foi feita aqui pelo Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, que fez na primeira audição desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que, ao contrário do que eu afirmei, a Caixa só obteve o resultado da pesquisa de bens do Sr. José Berardo após a formalização do aval. Quero apresentar as minhas desculpas por estas duas incorreções que tive aqui na primeira audição. Quarto ponto, a origem dos financiamentos à Investifino. A minha audição e a audição do Sr. José Fino coincidem bastante sobre a origem das operações de financiamento da Caixa à Investifino, o que para mim não é motivo de surpresa. Todas as operações de financiamento à Investifino analisadas na Caixa surgem da relação comercial entre as duas instituições. Apenas juntaria uma precisão. A mais antiga operação de 180 milhões de euros de julho de 2005 foi a conjugação da operação da ex-TDT. TDT era uma empresa do universo da Teixeira Duarte que foi adquirida pelo grupo Manuel Fino quando da tomada da participação que a Teixeira Duarte tinha na Simpor, garantida para ações da Simpor, e um acréscimo com penhor de ações do BCP, que penso que terá sido utilizado para reduzir financiamento da Investifino no BCP, que, como referi nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, foi precedido de um contacto junto do Conselho de Administração da Caixa, que depois teve seguimento com o contacto entre as estruturas da Investifino e da Caixa Geral de Depósitos. Aproveito igualmente para referir que o financiamento aprovado em junho de 2007, 180 milhões de euros, garantido por ações do BCP e Simpor, foi aprovado divergindo do parecer da DGR na não exigência da denúncia anual e na periodicidade da revisão do rácio de cobertura de 120%, que foi na altura contratado, em que a DGR propunha que fosse uma revisão com uma periodicidade semanal e foi aprovada com uma periodicidade mensal, mas com a obrigatoriedade da reposição sempre que inferior a 105%. Segundo ponto, propostas apresentadas versus propostas defendidas. Referi nesta Comissão Parlamentar de Inquérito que em algumas propostas de crédito apresentadas em Conselho Delegado de Crédito pela Direção de Grandes Empresas, uma grande minoria em termos de número de propostas, a DGE apresentava as propostas, mas não as defendia. Vou tentar esclarecer esta minha afirmação. Esta questão colocava-se apenas nas propostas em que as condições do respectivo parecer de risco da DGR eram significativamente relevantes e diferentes daquelas que havia a noção que os clientes aceitariam. Realmente, em alguns casos, a consulta que nos era apresentada pelos nossos clientes continha condições que divergiam em aspectos importantes das condições definidas pelos parceiros da Direção de Gestão de Risco. E, pelos clientes, não era demonstrada abertura para aceitá-las, suportando muitas vezes essa posição no facto de serem essas as condições que tinham no mercado. Nesses casos, e algumas vezes aconteceu, após prévia auscultação ao administrador do pelouro ou a quem o substituía, era agendada a proposta que se julgava ser possível acordar com o cliente e o Conselho Delegado de Crédito, perante as duas realidades, tomaria uma decisão sobre as condições a aprovar para o financiamento. Por exemplo, em um exemplo simples, uma proposta em que a DGR colocava como condição um rácio de cobertura, por exemplo, de 120%, e o cliente só aceitaria um rácio menor, a DGE, por regra, não argumentava sobre qual o rácio a aprovar, era comunicada qual era o desejo do cliente, qual era o parecer da DGR e não se pronunciava, não argumentava sobre qual o rácio a aprovar, porque, como é óbvio, para qualquer instituição financeira é melhor ter um rácio maior do que um rácio menor. Portanto, era uma questão depois de decisão sobre se se quer aprovar uma operação de crédito ou não se quer aprovar uma operação de crédito. Este é um simples exemplo da diferença entre apresentar e defender uma proposta de crédito. Umas vezes a decisão ia ao encontro das pretensões do cliente, outras vezes a decisão ia, não ia ao encontro das pretensões do cliente. Estas situações ocorreram durante 10 anos em que fui diretor das grandes empresas e ocorreram também quando passei a administrador da Caixa com o pelouro da DGE e de outras direções comerciais. Na expectativa de ter contribuído para um melhor esclarecimento desta Comissão Parlamentar de Inquérito, fico ao dispor das vossas questões.
Muito obrigado, Dr. Cabral dos Santos. Eu pergunto se nos pode deixar cópia da sua declaração inicial.
Se quiser, posso até mandar por meio.
Sim.
Eu mando por meio no fim.
Ok, eu agradeço. Vamos dar início então às inquirições. A primeira intervenção cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que algumas das contradições já ficaram esclarecidas com esta intervenção inicial do Dr. José Pedro Cabral dos Santos. Ainda assim, eu poderia ou tentaria clarificar alguns pontos. O primeiro é que o Sr. Berardo, das várias coisas que disse, uma delas foi que no próprio BCP, um administrador, neste caso o Dr. Filipe Pinhal, lhe terá dito que, por ordens do Banco de Portugal, era necessário desfazer-se de uma parte da sua posição e terá indicado o nome Dr. José Pedro Cabral dos Santos como a pessoa indicada para o contacto de José Berardo. Tinha conhecimento desta realidade?
Sra. Deputada, eu nunca falei com o Dr. Filipe Pinhal. Falei num evento social, mas profissionalmente nunca falei com o Dr. Filipe Pinhal.
E, portanto, não tinha... Não houve um momento em que houve vários pedidos de acionistas do BCP para substituir créditos. Quer dizer, que os houve, mas a minha pergunta é se foram declarados. Se sabia que houve um momento em que, por força de determinações do Banco de Portugal, havia acionistas que estavam a recorrer à Caixa Geral de Depósitos.
Sra. Deputada, eu acho que essa situação, para localizá-la no tempo, deve ter sido uma situação em 2004, 2005. Mas é o que eu penso. Terá sido entre 2004 e 2005. Comigo, como lhe disse, do BCP, nunca ninguém falou comigo. Se alguém da administração do BCP falou com a administração da Caixa, desconheço. Nessa altura, das operações que nós temos vindo a falar e que eu falei na primeira audição daqui da Comissão Parlamentar de Inquérito, há duas que surgem dessa altura. Uma é do Grupo Manuel Fino, a primeira, e outra é do Grupo Góis Ferreira. Tirando essas duas, há mais duas que eu me lembro, mas que não foram aqui faladas. Uma tem a certeza absoluta que foi liquidada há alguns anos e a outra acho que também já está liquidada. Portanto, se quer que lhe diga, houve mais duas de clientes com operações que correram normalmente e que conseguiram ou a tempo sair do investimento que tinham no BCP, ou conseguiram digerir a situação e reembolsaram a dívida à Caixa.
Eram, por acaso, o Grupo Melo e o Grupo Teixeira Duarte?
Não. O Grupo Melo não era.
A primeira operação...
Sr. Deputado, deixe-me só referir uma coisa que de vez em quando... pode-se pensar que é a mesma coisa e não é a mesma coisa. Existiam, ou pelo menos estou-me agora a lembrar de uma operação na Caixa que esteve durante algum tempo garantida por ações do BCP, mas que não foi contratada para comprar ações do BCP. Lembro-me de uma operação de um cliente da Caixa em que, dada a situação menos positiva em que esse cliente esteja, nós exigimos ao cliente garantias adicionais para uma determinada operação. E esse cliente, para garantir adicionalmente uma operação, como tinha na sua posse ações do BCP, deu como garantia ações do BCP. Mas foi só uma situação desse tipo.
Disse-nos há pouco que quando começou a relação comercial com o Metalgest, foi na sequência da compra pela Metalgest de outras empresas já tinham uma relação com a Caixa. E que o Sr. José Berardo chegou à Caixa dizendo que queria 50 milhões para a Metalgest, naquelas condições, porque essas eram as suas condições de financiamento. A Caixa tinha como confirmar isto, que estas eram as condições de financiamento de José Berardo, junto de outras instituições, porque claramente elas não eram a regra na Caixa, nós não encontramos outros créditos com rácios de cobertura de 100%.
Só corrigir uma afirmação, eu não disse que foi o Sr. José Berardo que nos disse. Houve uma reunião em que houve, que eram pessoas das equipes do Sr. José Berardo que estavam, portanto não foi o Sr. José Berardo que nos disse que eram aquelas condições, mas ao final do dia vai dar a mesma coisa. Eu, junto de um banco que era banco do grupo, eu lembro-me de informalmente ter perguntado se era verdade aquilo.
E era?
E era.
E na altura, nesse primeiro crédito da Metalgest, havia total consciência que esse crédito tinha como propósito refinanciar uma posição do BCP? Comprar ações, não sei.
Aliás, eu acho que referi aqui na minha intervenção inicial, no próprio contrato, eu pelo menos escrevi aqui, portanto acho que está no próprio contrato, que eu já agora só para precisar aqui uma coisa que é importante. Eu quando fui consultar e consultei bastante informação na Caixa porque senti que estava num campo menos seguro, eu só tive hipótese de consultar e portanto o que tive que levar foi um caderninho e tomar nota, portanto não trouxe documentos, não trouxe fotocópias, não pude tirar fotografias a documentos, não pude fazer nada. E portanto eu a nota que tirei é que no contrato dos 50 milhões de euros, a finalidade que está escrita no contrato é financiar dívida ao BCP e compra de ações aprovadas pela Caixa Geral de Depósitos, desde que a Caixa Geral de Depósitos estivesse de acordo em que fossem dadas de garantias essas ações.
Mas essa cláusula, se não estou em erro, depois foi alterada e passou a ser um cabaz de ações em que não era necessária a aprovação prévia da Caixa Geral de Depósitos. Também não tenho aqui o contrato, mas de memória tenho quase a certeza que isso foi isso que aconteceu.
Eu não quero dizer mal da sua memória, mas acho que essa situação surge na Fundação José Berardo. Na primeira operação da Fundação José Berardo, na primeira aprovação da operação dos 350 milhões de euros à Fundação José Berardo, há essa situação, e na segunda aprovação à operação da Fundação José Berardo, há um pacote, em vez de ser isso, e mais numa lógica de agilidade ou do processo, é definido um conjunto de ações que podem ser dadas como garantia.
Já lá vamos. O que eu quero... O que eu gostava de perceber e que ficasse claro é que quem tomou a decisão sabia que o crédito que estava a ser dado era para comprar ações BCP.
Sabia. Sabia e sabia que também era para, tinha a possibilidade de ser para refinanciar operações que estavam no BCP. Portanto, não podiam. A operação podia ser utilizada para refinanciar e vinham ações do BCP, portanto, não era para adquirir novas ações. Portanto, essa era uma modalidade.
Disse-nos também aquilo que nós já sabíamos, que é que o parecer de risco diz que do ponto de vista técnico esta operação não era confortável e que dizia que tinha que haver um rácio de 120% e um aval ou uma ownership clause. E não é ou, é I. E portanto, quando o crédito foi aprovado com um rácio de 100%, ele é aprovado em claro desrespeito pelo parecer de risco, pela condição sugerida pelo parecer de risco.
Sim.
Foi-nos dito aqui, pelos administradores, que se colocaram quase de fora da decisão dos créditos, dizendo no fundo que a decisão dos créditos era uma decisão entre dois grupos, o grupo de risco, que defendia o parecer de risco, e o grupo comercial, que defendia as propostas, porque queria, enfim, fazer mais operações. O doutor defendeu esta proposta com este rácio, ou seja, foi ao Conselho de Crédito dizer esta condição não vai ser cumprida, mas eu defendo, eu acho que esta proposta tem que ser aceita?
Sr. Deputado, pela minha memória, eu não defendi o rácio. Pela minha memória, eu considerei na altura que, tendo em conta as contas da Metalgest, que eram umas contas que quase... Desculpem, posso fazer só aqui um pequeno parênteses. A Metalgest era uma SGPS. Estava a falhar o nome. O senhor deputado Duarte Alves, desculpe ter-me falhado o nome, mas são três Duartes nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, não quis falhar. O senhor deputado Duarte Alves, relativamente ao Metalgest, mais do que uma vez aqui nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, faz menção ao volume de negócios e aos resultados operacionais. Se tiver a ser só pedagógico, esqueça. Uma cidade gestora de participações sociais não é melhor ou pior por ter resultados operacionais positivos ou negativos, porque uma SGPS não tem operação e, portanto, não tem resultados operacionais. Portanto, os resultados, a mais-valia ou menos-valia que uma SGPS tem, é se as suas participações aumentarem e aí aumentam os seus capitais próprios, porque há uma avaliação, se for feita uma avaliação a mercado, há uma melhoria dos seus capitais próprios, e há em situações de vendas de ativos, se vender com mais-valias e se vêm resultados extraordinários que não têm nada a ver com os resultados operacionais. E mesmo os dividendos não vão a resultados operacionais, vão depois dos resultados operacionais. Portanto, uma SGPS, não, na minha opinião, não deve ser medida pelos seus resultados operacionais nem pelas suas vendas, pelo seu volume de negócio. Voltando à questão da senhora deputada Mariana Mortágua, eu lembro-me aliás é evidente que as contas da Metalgest eram umas contas que davam bastante segurança, eram umas contas que na altura quase que não tinham dívida e tinham um ativo de grande, de significativa dimensão, até comparado com a operação que se estava a analisar, e se essa operação fosse, como estava decidido, que em parte era para substituir outra dívida, portanto não iria nessa parte agravar as contas da Metalgest, não iria alavancá-la mais, era uma substituição de dívida. E portanto é provável que pudesse haver alguma defesa técnica relativamente às contas da Metalgest e à operação fazer sentido para a Metalgest. Agora, sobre o rácio, de certeza que não defendi que o rácio devia ser 100% em vez de 120%.
Eu tenho certeza que ninguém defendeu. A questão é que alguém há de ter defendido que se aprovasse o crédito apesar do rácio. Quem é que defendeu que se aprovasse o crédito aprovado apesar do rácio?
Senhora Deputada, na minha intervenção inicial eu tentei explicar essas situações. Eram situações em que nós sabíamos quais eram as condições que nós sabíamos que eram aceites. Havia um parecer de risco a dizer que essas condições, no parecer de risco e em termos de análise de risco, elas não deviam ser essas. Portanto, repare, nessa altura é uma questão de o Conselho tem que decidir se ou fazemos como o cliente habitualmente tem no mercado ou não fazemos por uma questão da nossa percepção de risco. Repare, uma direção comercial, quando vai com uma operação destas ao Conselho, repare, se for a Conselho dizer que o rácio tem que ser maior do que 120%, e podendo até pensar nisso, está automaticamente a dizer que não aprova a operação. E quem aprova ou não aprova tem que ser o Conselho de Crédito.
No caso dos 350 milhões, já nos disse que foi Carlos Santos Ferreira quem passou o e-mail que foi dirigido a ele. Houve alguma negociação prévia por parte do administrador ou de algum administrador deste financiamento?
Desconheço. Desculpe só, como não podia deixar de ser, se quiser há uma passagem intermédia. O Dr. Carlos Santos Ferreira manda para o Dr. Maldonado Monelha, que era o meu administrador do Pelouro, e depois o Dr. Maldonado Monelha é que manda para mim esse documento.
Este é o caso em que começa por ser um lote de ações previamente definido e acaba por ser um cabaz por uma questão de agilização. É essa a desculpa que é dada. Mas havia também consciência aqui que era para comprar ações BCP.
O BCP era uma das ações que lá estava nesse pacote. E repare, e nós sabemos também que se fosse para refinanciar dívida que estava no BCP, uma parte importante da dívida que estava no BCP era garantida pelo BCP.
Sim, mas qual foi o penhor que foi dado neste crédito?
O penhor, à medida que ele foi utilizado, foram...
Não, sim, no contrário.
Eu acho, Sr. Deputado, eu acho que no... Eu agora estou a falar de memória de um documento que tive acesso. Eu acho que há duas utilizações bastante grandes desta linha, no início, e depois há uma série delas mais pequenas. E as duas primeiras grandes utilizações são utilizações que a sensação que nós ficamos é que foram utilizações em que o financiamento da Caixa foi utilizado pela Fundação Berardo para liquidar financiamento no BCP, que estaria garantido por um conjunto de ações que vêm nessa altura para a Caixa, e são ações do BCP.
E nunca houve uma tentativa para tentar que essas garantias fossem mais diversificadas do ponto de vista do leque das ações? Isso há bocado que era, o acordo foi 5% de ações do PSI20 e depois o resto que poderia ser ações, acho que foi isso que aliás acabou por acontecer, as ações compradas e uma pequena percentagem de ações diversificadas.
Eu acho que no contrato não estava nenhuma percentagem sobre o que é que podia ser, níveis máximos de concentração. Eu sei que isso também já foi referido aqui numa comissão parlamentar de inquérito por alguém, mas eu acho que no contrato não estava nenhum limite máximo para nenhum tipo de título. Mas não estou completamente certo, gostou de dizer, mas acho que não existia.
E, portanto, não houve nenhum esforço para que... não fossem apenas ações BCP a ser dadas como garantia. Essa era uma possibilidade contratual?
Essa era uma possibilidade contratual, de serem outras ações. Agora sou eu, mas isso não eram os interesses da Caixa, estou só a pôr a pensar um bocadinho. Eu imagino que para a Fundação Berardo o que lhe interessava era que no BCP não estivessem operações garantidas por ações do BCP e essas operações estivessem noutros bancos.
E ao BCP também interessava, por questões de rácios de capital. Eu tenho aqui os documentos, mas não consigo consultar agora, irei consultar já a seguir. Mais uma vez, quando chega a altura de aprovar esta operação... Ela, à medida que vai aos conselhos alargados de crédito, vai ficando em piores condições. Começa por ter um rácio de 110%, haver um aval, havia a questão das contas que entretanto vieram a ser conhecidas, mas o rácio passa para 105%, apesar da DGR, da Direção de Risco, querer 120%, há a questão da denúncia anual, há a questão do pacote das ações a adquirir e ainda há depois uma redução do spread em cima de tudo isto. Houve algum administrador... Eu repito exatamente a mesma pergunta. Se a direção comercial apenas apresentou as condições em cima da mesa, quem foram os administradores que consideraram e defenderam e argumentaram para que se aprovasse esta operação?
Sr. Deputado, como disse, nesse segundo conselho eu não estive. Portanto, eu não presenciei essa segunda reunião.
Sim, mas teve em dois, sendo que o terceiro foi o final que aprovou a redução do spread. Portanto, sim. Acho que a argumentação deve ser a mesma.
Eu acho, na questão da redução do spread, foram 5 minutos, se quiser. Era só a questão da redução do spread. Tudo o resto já estava aprovado. Era saber se ainda faria sentido manter a operação com menos 10 pontos base no spread. Porque tudo o resto, entre a terceira e a segunda...
O José Berardo não tinha já aceito a operação? Ou seja, a operação não estava já anunciada e aceita? Porquê reduzir o spread depois de ela já estar aceita e negociada e aí tendo sido aprovada em Conselho Alargado de Crédito?
Eu imagino que não estaria aprovado. Se já tivesse aprovado por ele, porque é que íamos baixar o spread?
E a pergunta?
Acho que não. Acho que não estaria aceito por ele.
Então, explique-me só quem é que argumentou...
Desculpe, pode ter havido uma questão de ter sido dito. Nós, as condições da segunda decisão do Conselho, agora estou a supor, que tenha sido dito nós, que eram aceitas todas, mas que o spread tinha que ser 0,7 em vez de 0,8. Pode ser uma coisa desse tipo, não sei.
E quem foram os administradores que defenderam esta, que argumentaram a favor desta operação? Alguém terá, ou seja, se eu tenho um parecer que me diz que tecnicamente não, esta operação não é confortável, não há conforto técnico para a Caixa, alguém tem que argumentar para que a operação se faça. Caso contrário, estamos perante um bando de irresponsáveis, não há outra forma. E, portanto, quais são os argumentos e quem é que argumenta a favor desta operação?
Sr. Deputado, como lhe disse, eu no segundo Conselho de Crédito eu não estive, portanto não presenciei. Também não me lembro de ter sido relatado se houve alguém em especial que tenha feito alguma defesa em particular. Como as coisas se passavam em algumas situações no Conselho de Crédito, há aqui duas situações. Ou mantemos a nossa aprovação inicial, ou vamos ao encontro das condições do cliente. Por outras palavras, ou vamos ao encontro das condições do cliente ou não há operação. E alguém em Conselho de Crédito, quem presida o Conselho de Crédito, terá decidido entre as duas hipóteses, foi preferível, sobre quem presidia o Conselho de Crédito, foi preferível aprovar a operação nas condições em que foi aprovado.
Precisão, é uma precisão.
Concluí assim.
Sim, a minha percepção daquilo que me diz que quem presidia o Conselho de Crédito era quem tomava a decisão, eu queria mesmo que precisar isso, ou seja, se quem presidia tinha a última palavra e tomava a decisão, ou se era o administrador do Pelouro que tomava a decisão, quem é que fazia esta discussão e quem é que tinha a palavra nestas decisões?
Talvez não tenha sido completamente preciso. Quem presidia o Conselho de Crédito, no final da discussão, tentava fazer uma síntese e uma conclusão que apresentava no final da apresentação da operação, e se ninguém se manifestasse em contrário, estava aprovada. Repare, nesse segundo Conselho Alargado de Crédito, que eu estive a ver nas atas, o Dr. Maldonado também não estava, e portanto ali entre... Como não estava o Dr. Maldonado Nelha, o Dr. Carlos Santos Ferreira teria assumido essa situação de administrador de Pelouro.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada. Queria cumprimentar o Dr. Cabral dos Santos e eu não sairia daqui porque eu ainda não consegui compreender em que termos é que esta operação, como anterior, foi aprovada. Disse-nos aqui, e já conseguiu identificar a mais, uma carta que foi, tanto quanto percebido, o Sr. José Berardo para o Presidente da Caixa Geral de Depósitos, que a passou ao Administrador do Pelouro, que a passou a si. Daí apareceu uma proposta da Direção de Grandes Empresas, certo? O que eu perguntava é, aquilo que foi a Conselho Alargado de Crédito foi esta proposta da Direção de Grandes Empresas, juntamente com o parecer do risco, certo?
Certo.
E quem é que apresentou a proposta?
Das empresas fui eu.
E alguma vez lhe ocorreu ao fazer esta apresentação que alguém pudesse inferir ou achar ou supor que o seu autor não concordaria com a proposta?
Sr. Deputado, a decisão do primeiro Conselho de Crédito é uma decisão, como eu classifiquei aqui, uma decisão de meio termo, em que nem se vai pelo parecer da DGR, nem se vai pela proposta do cliente, tenta-se encontrar o meio termo. E conto com o grande, como eu já disse na primeira audição que estive aqui, nesse Conselho, quem preside ao Conselho de Crédito é o Dr. Maldonado Nelha, e é uma pessoa que tentava encontrar equilíbrios. E essa decisão é quase que um meio termo entre as duas coisas. Na segunda, vou-lhe dizer a minha noção e o meu sentido na altura. A Caixa faz um esforço para encontrar um meio termo entre uma decisão de risco e uma pretensão do cliente, apresenta as condições e mesmo assim o cliente diz que não aceita esse meio termo, também não tem que conhecer qual era o parecer de risco, porque os clientes, e isto também tem a ver com algumas afirmações que fizeram nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, não é uma boa norma os clientes conhecerem os parceiros de risco da Caixa. Portanto, havendo esse esforço de encontrar ali um meio termo numa decisão, mesmo assim, na Fundação José Berardo fez fincapé na sua posição. E, portanto, perante esse cenário, repare, o que competia, acho eu, e acho que faz algum sentido, a quem apresenta a operação é, na primeira decisão, há este quase tentativa de encontrar um meio termo. A situação do cliente é só aceitar estas condições, portanto, há que decidir ou se faz assim ou não se faz. E foi nessa perspectiva que a operação da segunda vez é apresentada a Conselho de Crédito. Há umas condições que o cliente diz que são estas, nós fizemos uma primeira proposta, é preciso decidir ou se faz ou não se faz.
Mas nesse segundo Conselho Alargado de Crédito já não estava nem o senhor, que era o diretor, nem o administrador do Plouro.
É verdade. Acho que foi uma coincidência. Do meu lado foi nitidamente uma coincidência. Eu acho que até estava de férias nessa altura.
Mas é que é uma coincidência que depois deixa esta decisão um tanto órfão de pai e mãe, não é? Porque não, ninguém se lembra bem de porque é que, afinal de contas, decidiram conceder este crédito.
Sr. Deputado, eu acho que os administradores que estavam nesse Conselho de Crédito e que já estiveram aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, acho que deram algumas justificações pela razão que aprovaram.
Não totalmente, não totalmente e não completamente, porque muitas das justificações têm a ver com o facto de haver precisamente uma proposta comercial. O facto do senhor, que era o diretor à época, não assumir a paternidade da proposta, digamos assim, causa aqui alguns problemas, porque eu começo a ficar convencida que alguns administradores achavam que o diretor concordava. O diretor não concordava, mas achava que os administradores concordavam, e nós não conseguimos sair daqui, até porque, de facto, no momento crucial da operação, por coincidência, não há nem administrador do Plouro, nem diretor. Há de convir que isto é, assim, tudo um bocadinho estranho.
Sr. Deputado, mas o facto de eu não estar e de estar um outro diretor da DGE, para mim, é como se eu lá estivesse.
Mas este outro diretor da DGE defendeu ou não defendeu a proposta?
Não, Sr. Deputado, eu, antes de vir para esta Comissão Parlamentar de Inquérito, falei e revimos o processo. E a questão foi a orientação que eu lhe dei para esse Conselho Alargado de Crédito foi a esta decisão da Caixa, pois há um segundo parecer de risco nesta operação da Caixa que até põe a eventual hipótese do aval não ser dado desde que houvesse uma autonomia financeira mínima, portanto ainda há essa hipótese, e portanto a esta situação e a orientação que eu dei foi ir a Conselho, a expor o que são as contas, o que é o novo parecer da DGR, o que era a proposta inicial e o que era a pretensão do cliente. E nessa altura o Conselho tem que decidir. Sr. Deputado, eu não posso dizer num Conselho de Crédito que um rácio de 105 é melhor do que um rácio de 110. Portanto, há uma altura em que os elementos do Conselho de Crédito têm que dizer, muito bem, os 105, e são coisas óbvias, os 105 é pior que os 110, mas tendo em conta o interesse que a operação tem, ou as outras formas de analisar a operação, vamos correr esse risco dos 105.
Mas quem é que agenda as propostas em Conselho Alargado de Crédito?
Já lhe disse que foi a DGE e já expliquei na minha intervenção inicial, em determinadas situações, porque é que nós o fazíamos. Nós fazíamos porque, repara que se eu fosse a Conselho dizer assim, o rácio, se eu pusesse na proposta rácio 110 e o Conselho aprovava rácio 110, era estar a reprovar a operação com rácio 105. E repare, não competia a mim aprovar ou reprovar uma operação. Quem aprova ou reprova operações é o Conselho de Crédito.
Com certeza, mas o Conselho de Crédito não as aprova no ar, aprova-as com base em propostas e pareceres. E, portanto, também é sua obrigação explicar ao Conselho Alargado de Crédito exatamente o que é que a Direção de Grandes Empresas pensa sobre aquela proposta. E, à partida, quando a Direção de Grandes Empresas está a propor alguma coisa, eu, pelo menos, se estivesse sentada nesse Conselho Alargado de Crédito, presumiria que se está a propor é porque vê alguma mais-valia nisso. Não propunha nada, porque não é obrigado a propor.
Sr. Deputado, como lhe disse, o que foi apresentado foram as condições em que nós sabíamos que a operação era fechada. E o Conselho teria que decidir se relativamente a essas condições, são aceites ou não são aceites. Se não forem aceites, não se fecha a operação, não há operação. Se são aceites, fecha-se a operação e há operação. E Sr. Deputado, deixe-me só dizer outra coisa, mas isso tem a ver com os meus princípios. Eu também fui administrador da Caixa. Eu nunca diria que aprovei uma operação porque fui influenciado por um diretor meu.
Eu só estou a tentar entender como é que é a relação entre quem toma a decisão, que são os administradores, e as direções, porque o que eu acho normal é que, não é por acaso que estão, que há este órgão, o Conselho Alargado de Crédito, em que têm assento os diretores e têm assento os administradores. Eu acho que é precisamente para se poder discutir. Eu, se fosse administradora, quereria saber o que é que o diretor das grandes empresas e o que é que o diretor de risco achavam sobre isto, questionaria, faria perguntas. E se fosse diretora, quereria saber, aliás, o senhor, quando esteve aqui da primeira vez, disse, eu pedi o assentimento ao administrador para analisar isto. Portanto, o que é normal é que este contacto não é propriamente um contacto formal, é que haja um contacto material. E nós aqui, eu só estou a querer entender porque é que as coisas correram assim neste crédito. E estou a querer perceber o que é que realmente aconteceu. É isso que eu lhe estou a tentar, que eu lhe estou a perguntar. É, o administrador do Pelouro falou consigo sobre este assunto, quais foram as discussões que tiveram, em algum momento levantou dúvidas acerca do curso que o crédito estava a levar, como é que foi a discussão, porque nós não temos rastro documental dessas discussões que eu acho que necessariamente terão havido. Terá havido.
Sr. Deputado, o que eu lhe vou dizer não foi em concreto nesta operação, mas era uma prática normal que eu tinha, quer com o Dr. Maldonado Nelha, quer mais tarde com o Dr. Jorge Tomé, quer com outros administradores que tinha. Em algumas situações em que, como eu disse na minha intervenção inicial, em que o parecer da direção de risco era mais exigente, não estou a dizer se é razão ou coazão, que era mais exigente do que aquilo que eram as condições que o cliente pretendia, eu muitas vezes, antes das reuniões de Conselho de Crédito, expunha essa situação ao meu administrador de Pelouro e o que combinámos era o seguinte: a direção de risco tem esta perspectiva, o cliente tem esta, vamos levar este assunto a Conselho para o Conselho decidir.
E neste caso lembra-se das conversas que teve com o Dr. Maldonado Gonelha sobre este assunto?
Da primeira vez lembro-me, porque foi esta situação, como eu disse, quase de meio termo da decisão, relativamente à segunda, nem sei se houve, porque eu estava, como eu disse, acho que estava de férias.
E sobre este meio termo, qual era a percepção na altura? É que era fundamental que José Brardo aceitasse estas condições?
Se era fundamental, não percebo a sua questão, desculpe-se.
Estas condições não devem ter sido decididas por acaso, não é? Já representavam em si uma ponderação e um equilíbrio face àquilo que o risco estava a dizer. O que é facto é que elas são propostas, tanto quanto sabemos não são aceites e acaba sem condições menos exigentes, digamos assim, ou pelo menos diferentes. Mesmo percebendo que não estava, era normal fechar-se uma operação deste montante e desta relevância sem o seu assentimento ou sem pelo menos ter ponderado aquilo que estava em causa?
Sr. Deputado, por ser uma operação dessa dimensão, como deve perceber, é que eu também estaria menos à vontade para dizer ao Conselho sobre qual era a orientação que o Conselho deveria ter relativamente a esta operação.
Eu percebo isso, não cabe ao Diretor dizer ao Conselho como o Conselho deve decidir, mas cabe, em sã consciência, dar a sua opinião. Não está ali apenas para servir de instrutor, como é evidente, dos processos. Está ali para ter uma opinião sobre eles e, discordando deles, está ali para não os propor. O que eu pergunto é se, quer no Conselho Alargado de Crédito, quer em conversas prévias, se tinha sido abordada a possibilidade de, não havendo aceitação destas propostas, destas condições, delas serem eventualmente substituídas, ou se elas eram absolutamente essenciais e fundamentais para salvaguardar a Caixa.
Acho que nesses termos nunca foi posta a questão desta operação ser fundamental para a Caixa, nunca ninguém pôs essa situação nesses termos.
O Sr. José Berardo disse que eram os bancos que o abordavam para ele comprar ações e que aconselhavam este tipo de investimentos. Eu gostava de saber, já nos disse aqui que a Caixa Geral de Depósitos recebeu uma carta dirigida ao Dr. Carlos Santos Ferreira. Eu gostava que confirmasse isto, que esta operação surgiu na Caixa Geral de Depósitos por iniciativa, tanto quanto sabe naturalmente, por iniciativa do Sr. José Berardo.
Sr. Deputada, eu, como lhe disse, como disse na primeira audição, sabia que não era iniciativa da Caixa Estrutura Comercial. Não tinha a precisão da carta. Fui à procura e encontrei a carta. E, portanto, a carta acho que evidencia que há uma iniciativa da Fundação Berardo em consultar a Caixa para uma determinada operação. Se houve outras coisas antes disso, não faço a mínima ideia. Comigo, não. E outra coisa também, relativamente a uma coisa que foi, acho que não foi completamente claro, mas que poderia ficar essa evidência. A Direção de Grandes Empresas e eu, durante a minha vida profissional, nunca andei a convencer ninguém para fazer investimentos em valores mobiliários, seja do que quer que fosse. Não só porque me é vedado, como nunca o faria.
Essa era uma conclusão que podia ter sido retirada, de facto, da audição ao Sr. José Berardo, mas acho que ninguém a retirou, para ser franca, acho que ninguém ficou com essa ideia. Por último, há aqui uma coisa também que o Sr. Berardo disse, que havia rumores, mas que podiam ser fake news, que havia rumores de que a Caixa lhe tinha alienado ações do BCP que a própria Caixa detinha. E, de facto, o Dr. Armando Vara, por exemplo, falou aqui do facto de que a Caixa tinha ações do BCP e que tinha, a determinada altura, tomado a decisão de as alienar, pelo menos até chegar aos 2%. Eu gostava de saber, embora a Direção de Participações Financeiras não fosse naturalmente consigo, mas eu gostava de saber se tem alguma ideia se isto pode ser verdadeiro e se algumas das ações que Berardo foi adquirir eram ações da própria Caixa.
Eu não estou completamente certo do que vou dizer, mas tenho uma percentagem bastante grande de certeza do que eu vou dizer. Até um determinado momento, e mesmo já após a contratação da operação dos 350 milhões de euros, uma luta que nós tivemos com a Fundação José Berardo é que a Fundação José Berardo não utilizava a corretora da Caixa. Utilizava sempre outra corretora da Bolsa de Valores. E, portanto, nós não tínhamos noção sobre se houve alturas em que a Caixa vendeu ações do BCP, não sabemos quem é que as comprou.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Dr. José Pedro Cabral dos Santos. E começava mesmo pela referência que há pouco fez àquela questão da Metalgest ser uma empresa com apenas 50 mil euros de volume de negócios e EBITDA negativo. E explicou que no MES-GPS isso não é assim tão importante, os resultados operacionais, o que importa é os resultados da sua operação de compra e venda de participações. Agora, quem chama a atenção para este facto não fui eu, é a própria DGR, que no seu parecer chama a atenção para esta questão. Diz a DGR, o diminuto valor de proveitos operacionais e resultados operacionais fortemente negativos, os resultados líquidos são resultado da alienação de participações, e depois nas conclusões diz: a operação não contempla qualquer mecanismo que permita aferir e assegurar a valia da Metalgest. Aparentemente bastará à empresa proceder à alienação de investimentos financeiros, a ações que detém em carteira, para a sua valia diminuir substancialmente. Isto está no parecer da DGR. Portanto, aqui a questão é que a Metalgest SGPS era uma empresa puramente especulativa, que não tinha resultados operacionais que se visse, que tinha um EBITDA negativo, e que a DGR alerta precisamente para o facto de ser uma empresa que tinha pouca solidez de ligação à economia real, digamos assim, que no fundo era apenas uma empresa especulativa. E a pergunta que se impõe aqui, se calhar retórica, é se faz parte da missão da Caixa participar ou financiar este tipo de sociedades.
Sr. Deputado, a Metalgest, no seu balanço de 2005, como eu acabei de referir, tinha um ativo de 224 milhões de euros, dos quais 176 eram ativos financeiros. Portanto, existiam aqui cerca de 50 milhões de euros de ativos que não eram ativos financeiros. E esses ativos eram as participações que a Metalgest tinha num conjunto de empresas. E esse conjunto de empresas eram, por exemplo, a Bacalhoa, a Moagens Associados, a Empresa Madeirense de Tabacos, a Savoy, a Parfitel e a Privatel, que são as empresas de comunicações por cabo, tinha a Quinta do Carmo, tinha um conjunto de sociedades imobiliárias. Portanto, havia um conjunto de outros ativos que não eram só participações financeiras. E esses outros ativos, isso agora não sei, poderiam também contribuir para o resultado não operacional, porque o que podiam contribuir era via dividendos, porque eram participações, e portanto não contribuíam para resultados operacionais. Mas só para dizer que, relativamente à Metalgest, a Metalgest tinha outros ativos que não eram participações financeiras em empresas cotadas na Bolsa, e portanto muito mais ligadas à economia real, se quiser.
Mas queria só deixar claro que essa referência, quem a faz é a DGR, e não queria também entrar muito mais por aqui, mas a DGR assinala esta referência dos baixos resultados operacionais da Metalgest. Já foi aqui abordado na sua primeira audição, houve aqui uma certa ideia que passou, e em várias respostas, da tal diferença entre defender e apresentar as propostas. Ficou um pouco a ideia de que o seu papel, ou o papel da DGE, era de apresentar a perspectiva comercial, mesmo que não tivessem acordo em relação a uma determinada operação. Depois o Sr. Berardo veio aqui dizer que foi o Dr. Cabral dos Santos que foi ter com ele para que se avançasse com a operação de financiamento da Metalgest, e que, de alguma forma, era a ponte entre a Caixa e a Metalgest, e, portanto, é de alguma forma contraditório com um certo papel, um pouco de alguma distância, que nos quis aqui transmitir na sua primeira audição. Também Francisco Bandeira, em resposta a uma pergunta do PCP, manifestou-se estupefacto face à sua afirmação de que apresentava as operações, mas não as defendia. Disse Francisco Bandeira: não percebi essa nuance reativa de que a apresentação não fosse uma defesa, é algo novo para mim. Quem tinha de ir a jogo era a pessoa que tinha o pelouro, as operações não são filhas de pai incógnito, quem apresenta as operações apresenta porque as defende ou acredita nelas. Como é que comenta estas afirmações?
Sr. Deputado, eu tive a preocupação na minha intervenção inicial de tentar esclarecer este ponto, mas não me importo de voltar a esclarecer. Eu vi, acho que quase todas as audições, e vi essa audição. E essa audição, essa pergunta não se põe relativamente a uma ou duas operações, põe-se como se eu fizesse sempre isso. E, como eu disse no início, eu só fazia isso numa grande minoria de operações. Portanto, a prática comum da direção de grandes empresas era levar a conselho operações que até muitas vezes éramos nós que andávamos atrás delas e que as levávamos e que achavam que fazia sentido, que as defendíamos. Existiam outras operações que eu já aqui referi, nomeadamente nas respostas à senhora deputada Cília Meireles. Havia determinadas operações que, chegado a um determinado ponto, é um ponto em que o conselho tem que decidir, é de uma maneira ou é de outra. E há certos momentos em que já não há defesa para uma determinada situação, ou se faz ou não se faz, e é uma questão de decisão. Para um banco, obviamente, que ter um rácio de 120% é melhor do que ter um rácio de 105%, isso é óbvio. E, portanto, chegando a um ponto em que a noção que existe é: a operação faz-se se for com 105, se for com 120 não se faz. Qual é a decisão? E a decisão foi aprovar com 105.
Mas aquilo que...
Repare, fica... isso não quer dizer que não há nenhum... que a Direção de Grandes Empresas esteja a lavar as mãos da decisão. O que eu continuo a afirmar é que a decisão é do Conselho de Crédito e, portanto, é o Conselho de Crédito que, perante os factos, tem que decidir ou uma alternativa ou a outra alternativa.
Mas o senhor diz, há umas operações que nós apresentamos e defendemos porque acreditamos nelas. Há outras, ou a partir de certo ponto, deixamos de ter essa posição, passamos apenas a apresentar para que seja decidido. Mas parece-nos a nós que não havia uma clareza nesse centro de decisão que era o Conselho de Crédito, não havia uma clareza de quando é que os senhores apareciam a defender e quando é que apareciam apenas a apresentar uma possibilidade. Isso era claro para toda a gente? É que não parece.
Sr. Deputado, se nessas situações eu não fui claro, aí o defeito é meu. Se não consegui ser claro nessas situações, o defeito é meu, com certeza.
Não, mas é que aqui a questão é se havia clareza no processo orgânico da própria Caixa. Repare, nós tivemos aqui o doutor Carlos Costa a dizer que a DGR poderia evitar uma operação se retirasse o parecer, que é uma coisa que toda a gente desmentiu. Não havia possibilidade nenhuma desse tal veto de gaveta por parte da DGR de retirar o parecer e assim impedir a operação. Isso ficou claro que não era assim, mas havia um administrador que acreditava que as coisas funcionavam assim. Agora percebemos que havia administradores que não percebiam quando é que os senhores estavam a apresentar ou quando é que estavam a defender uma proposta. Ou seja, parece-nos que havia aqui uma forma de funcionamento que não havia clareza sobre quem é que defendia o quê e quem é que estava a decidir o quê.
Deputado, tal como disse bem, que não havia veto de gaveta pela DGR, pela DGR também não poderia haver. Se há uma primeira decisão de conselho de crédito e o cliente não aceita as condições e diz nós só fechamos nestas condições, eu também não podia, nessa altura, pegar nessa decisão, meter na gaveta e encerrar o assunto. Portanto, eu tive que voltar.
E se calhar podia dizer, o cliente apresenta estas condições, mas nós não estamos de acordo com elas.
Aí, repare, aí se eu escrevesse numa proposta algo diferente, a operação estava porque não havia nenhuma proposta a fazê-la por 105%. A proposta que foi apresentada foi, nestas condições, a operação fecha-se. Se o Conselho não estiver de acordo com estas condições e acha que o que faz sentido é manter as condições da primeira decisão, não se faz a operação.
Portanto, havia operações que os senhores podiam dar opinião e diziam nós estamos de acordo com esta operação nestes termos. Havia outras que não davam opinião, mas podiam dá-la, podiam dizer que não estavam de acordo com aquela operação naqueles termos.
Poderíamos, mas repare, numa operação daquela dimensão, acho que o que fazia sentido é o Conselho de Crédito ter os dados todos e tomar a decisão. E os dados todos é esta, é a pretensão do cliente, este é o parecer de risco, foi tentado um meio termo, não foi aceito, é preciso tomar uma decisão, ou a operação morre ou aceitamos as condições do cliente.
Mas o problema é que havia administradores que não tinham essa clareza de que quando a DGE apresentava uma proposta não estava necessariamente a defendê-la. Referiu a carta de Berardo a solicitar o crédito a 10/11/2006. A minha pergunta é se essa carta vinha em nome pessoal de Berardo ou se vinha em nome da Fundação ou da Metalgest ou de outra entidade qualquer.
A carta é em papel timbrado da Fundação e é assinada pelo Sr. José Berardo.
Portanto, o financiamento da Metalgest é proposto?
Da operação da Fundação, que é a única que tem a carta que eu referi. A carta que eu fiz aqui menção é relativa à operação dos 350 milhões da Fundação. E, portanto, essa... Relativamente à operação da Metalgest, eu procurei, e não, para além do que eu aqui transcrevi, da reunião, não encontrei nenhuma evidência de nenhuma correspondência trocada.
Indo a esta, então, a essa operação, disse-nos que a solução que foi encontrada ficou, de alguma forma, no meio. Agora, no meio... A nós, da forma como nos descreveu na sua intervenção inicial, parece-nos que foi um meio um bocadinho puxado mais para o lado de José Berardo, porque o rácio de cobertura baixa para 110, depois para 105, o aval passa de necessário a eventualmente dispensável consoante as contas que surgissem e depois desaparece, e até o spread... baixou uma décima, teve que se fazer mais uma reunião para baixar uma décima ao spread. Portanto, parece-nos que foi sempre cedência em cedência em relação à posição de Berardo. A minha pergunta é se alguma vez na Caixa se ponderou não avançar com este crédito, porque as condições eram tais, havia tantas exigências que a Caixa dizia assim: nós não vamos avançar com este crédito porque não há condições para isto, o cliente claramente está a colocar condições que para nós não são aceitáveis.
Sr. Deputado, eu desculpe só voltar atrás. Eu, quando referi a questão do meio termo, é só sobre a primeira decisão, não é sobre a sequência toda. A primeira decisão é que, na minha opinião, é um meio termo. Relativamente a essa segunda questão que põe, se houve algum momento em que a Caixa poderia ter decidido ou se faz ou não se faz, eu acho que esse segundo momento foi a segunda vez que a operação foi a Conselho de Crédito, em que a Caixa tinha a informação toda para decidir se avançamos nas condições que são solicitadas pelo cliente ou não.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Virgílio Macedo.
Obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Dr. Cabral dos Santos e também saudar esse seu avivado de memória desde dia 24 de Abril, o que é sempre bom para os trabalhos da nossa Comissão. Ó Dr. Cabral dos Santos, eu peço desculpa, mas há aqui questões relativamente ao crédito de José Berardo que não estão esclarecidos. Primeiro, hoje o Sr. Doutor chega aqui e diz que se lembra ou que constatou que existe uma carta do Comendador José Berardo para o Presidente da Caixa de Depósitos a solicitar esse financiamento. Primeira pergunta, essa carta tem data de 10 de novembro de 2006. Antes de 10 de novembro, não existiu nenhuma conversa por parte do Soutor ou por parte de alguém da equipa da Direção-Geral de Empresas, entre a Direção-Geral de Empresas, portanto, e alguém da Fundação, relativamente a uma eventual, uma hipotética operação?
Não.
Então, o Soutor está aqui a dizer, a afirmar, que o Comendador José Berardo mentiu nesta comissão quando disse que foi o Dr. José Cabral dos Santos que foi ter com ele para financiar a operação e para oferecer financiamento para a compra de ações do BCP.
O que eu estou a dizer é que não fui eu que fui ter com o doutor, com o comendador, deixa-me só terminar, não fui eu que fui ter com o comendador José Berardo a oferecer o que quer que fosse. Como eu acabei de explicar e de apresentar, há uma carta, há uma solicitação dele ao Conselho de Administração que encaminha o assunto para a direção e a direção trata. Eu acho... Eu deixo esse...
Tem medo das palavras, ao Dr. Cabral dos Santos? Tem medo das palavras?
Eu não tenho tanta capacidade de gerir palavras como os senhores.
Não. Gerir.
Não, nós gerimos não, verdades e mentiras.
Mas tenho a certeza que sim, tenho a certeza que sim. Desculpa então se o que eu disse não devia ter dito. O que eu lhe posso dizer é o seguinte. Eu nunca falei com o Sr. José Berardo para lhe oferecer ou saber se ele queria crédito para comprar ações do que quer que fosse na Fundação José Berardo. Nunca fiz isso. Agora, o seu deputado sabe tão bem quanto eu como se podem fazer alguns jogos de palavras. A minha intervenção nesta operação da Fundação José Berardo é que quem assina, é uma força de expressão, quem envia o mail com a aprovação da operação da Caixa para a Fundação José Berardo sou eu. Depois dela estar aprovada em Conselho de Crédito... Deixe-me só dizer, porque muitas vezes há jogos de palavras, como eu acabei de dizer. Portanto, eu o que fiz foi eu que enviei o mail, nem foi ao Sr. José Berardo, foi à equipa do Sr. José Berardo, com as condições em que foram aprovadas as operações. E esse mail é o mail que os senhores aqui viram, não sei se foi nesta sala ou noutra, que aqui viram, que o advogado do Sr. José Berardo uma ou duas vezes pegou para fazer algumas referências à operação. Nomeadamente, acho que foi o senhor deputado do Partido Comunista que lhe perguntou se alguma vez o aval tinha sido exigido à Fundação. E o senhor advogado do Comendador pega num papel e diz ao senhor José Berardo que há uma exigência de aval na primeira operação. E é nesse documento que ele pega. Agora, se, e voltando ao jogo de palavras, se eu ter enviado para as pessoas da Fundação Berardo a proposta aprovada de crédito dos 350 milhões de euros é eu oferecer crédito ao Sr. José Berardo, esse é o jogo de palavras todas que se pode fazer. Mas a minha intervenção nesse processo foi, depois de tudo aprovado, fazer um mail para a equipa da Fundação Berardo a transmitir as condições em que a operação foi aprovada.
Dr. Cabral Santos, quem está a jogar com as palavras desde o dia 24 de Abril é o Sr. Porque isto é assim. O Sr. hoje diz-nos que a proposta entra através do Presidente do Conselho de Administração. O Presidente do Conselho de Administração tem uma carta a pedir, é isso que o Sr. veio dizer aqui, tem uma carta da Fundação Berardo a pedir um crédito de 350 milhões, manda para o Administrador Maldonado Gouneira e ele manda para si, para o Sr. fazer a operação. Se o Sr. e ninguém quer se comprometer com a operação, mas o Sr. das duas uma. Ou o Sr. concordava com a operação, e tanto concordou que preparou o dossiê para ir à Comissão Alargada de Crédito, portanto, é porque o Sr. concordava, ou então tem que dizer aqui que não concordava, mas teve ordens explícitas por parte da Administração para propor essa proposta. Não há duas formas de ver a situação.
Sr. Deputado, eu já vou responder à sua questão. Duas questões. Eu, quando estava a falar em jogos de palavras, não me estava a referir a ninguém de que está aqui presente.
Mas eu estou a referir-me a si.
Mas isso eu percebi também. Eu também. E por isso é que eu estava a dizer que, quando falei em jogo de palavras, não falei relativamente a ninguém de que é que está. Esse é o primeiro ponto que quero que fique claro. Segundo ponto, eu não tinha na minha memória que havia esta carta. Sabia que houve uma iniciativa que não foi nossa, mas não tinha memória que existia esta carta. E depois de tudo o que aqui se passou, relativamente a algumas afirmações que foram feitas, eu não descansei enquanto, junto da Caixa Geral de Depósitos, tentar perceber, junto dos arquivos, se havia alguma documentação que fosse uma evidência de que a iniciativa tinha sido da Fundação para a Caixa. E encontrei esta carta. Já relativamente ao Metalgeste, como eu já disse aqui, não há nenhuma carta trocada. Foi um processo diferente, como eu tive aqui também a oportunidade de esclarecer, que foi um processo diferente do processo da Fundação. O processo da Fundação tem uma carta, o processo da Metalgeste teve a origem que eu aqui acabei de referir. Relativamente à origem da operação da Fundação, e como eu aqui referi nesta Comissão Parlamentar de Inquérito hoje, há uma carta que eu já referi, ela vem despachada para mim, e a questão que eu pus foi: analisamos esta consulta, e o que me foi dito foi: analisem esta consulta como se analisa uma outra consulta qualquer. E foi isso que foi feito. Os passos que eu aqui lhe referi foram feitos, foi a conselho, foi decidido, acho que já expliquei aqui como é que as coisas se passaram, não sei o que lhe possa dizer mais.
Não, para mim é muito claro que o Sr. se for como o Sr. está a dizer, recebeu esse input por parte da administração, o Sr. analisou, a Direção de Grandes Empresas analisou e não se opôs à operação. E, portanto, levou ao Conselho Alargado de Crédito, porque é aí que a operação tinha que ser aprovada, mas, desde logo, concordou com a sua realização. Eu não estou a dizer em condições, com que se prede, com que garantias, mas, de base, só estou concordava com a realização da operação. E o que eu lhe digo, claramente, é que parece que ninguém quer ser pai do crédito, destes créditos, mas todos são culpados, o Soutor, que é diretor de grandes empresas, os administradores que foram lá, porque todos foram ao Conselho Alargado de Crédito e aprovaram. Porque uma coisa que pelo menos a mim me mete muita confusão é opacidade relativamente ao que se passava na Comissão Alargada de Crédito. Não há aqui ninguém que chegue aqui a esta comissão e diga claramente como é que funcionava a Comissão Alargada de Crédito. Soutor, diga-me lá, como é que funcionava a Comissão Alargada de Crédito? Soutor chegava lá e dizia: olha, tenho aqui esta operação, que me foi enviado pelo Sr. Administrador Maldonado Gonelha, que foi um pedido da Fundação, 350 milhões, na minha opinião isto é assim, depois o seu colega da Direção de Risco dizia a opinião dele, haveria outros que diriam e depois haveria ali algum tipo de discussão. Porquê é que os senhores não são claros relativamente ao que se passava? Porquê é que são... É só meias palavras e a tentar ocultar e dizem uma parte agora e dizem uma parte depois e dizem depois uma parte quando voltam a ser chamados a esta comissão? Digam-nos claramente como é que funcionava. Porque esta situação do senhor vir aqui dizer que apresentava as operações e que não as defendia, como deve imaginar, isso não é... Se eu fosse junto à Direção-Geral de Empresas propor essa operação, certamente que o Soutor não levava essa operação ao Conselho Alargado de Crédito, dizia: não, esta operação não é para... Quem é o senhor para fazer essa operação? Portanto, se o senhor levou é porque também concordava.
Sr. Deputado, antes de mais, eu não estou aqui a ocultar coisa nenhuma de ninguém. A afirmação de que eu possa estar a ocultar informação, eu não estou aqui a ocultar nada a ninguém. Segunda questão, relativamente à operação da Fundação José Berardo. A Fundação, na altura, tinha um balanço que podia suportar esta operação. E repare, se esta operação era uma operação até para substituir outra dívida, ao substituir, a dívida da Fundação não aumentava. Portanto, a situação não se degradava por causa desta nova operação. Portanto, se quiser, em termos técnicos, em termos de balanço, em termos das contas, em termos do suporte da Fundação para uma operação deste tipo, isso existia. Agora, estamos a falar de uma operação, não estamos a falar de uma operação de 35 milhões de euros, estamos a falar de uma operação de 350 milhões de euros. E numa operação de 350 milhões de euros, numa altura em que se tem que decidir se se faz ou não se faz, como o senhor deputado deve perceber, numa operação dessa dimensão e no momento em que é preciso decidir se se faz ou não se faz, não pode ser só porque um diretor diz que se faz ou não se faz. O Conselho é que tem que ver, perante a dimensão da operação, perante as características da operação, se a operação se faz ou não se faz. Não estamos a falar, como eu disse, de uma operação de 35 milhões de euros, nem de 3 milhões e meio de euros. Estamos a falar de uma operação de 350 milhões de euros, mas também estamos a falar, como eu disse na minha intervenção inicial, estamos a falar de uma fundação que tinha um ativo líquido de 770 milhões de euros, em que esta operação seria para substituir uma parte da dívida, não era para pôr mais dívida em cima.
Foi isso exatamente que eu disse. É que o Conselho Alargado de Crédito tem rosto, tem nomes, não é um órgão esotérico. Portanto, o Conselho Alargado de Crédito que aprovou estas operações tinha um nome específico, estavam lá sentados o Dr. Cabral dos Santos, ou o Dr. Maldonado Gonelha, ou o Dr. Armando Vara, fosse quem fosse, tinha nomes. E, portanto, o que me pode dizer é que dali saía uma aprovação coletiva, em que todos eram responsáveis, em que todos concordaram, em que as atas não evidenciam nenhuma declaração de voto, podia haver alguém que se opusesse e dissesse, olha, a maioria concorda, mas eu não concordo. E, portanto, todos são responsáveis. E, perante o que se passou, o que todos vêm aqui dizer é que ninguém é responsável. Os administradores dizem que não é nada comigo, é com a Direção-Geral da Empresa. A Direção-Geral da Empresa diz que não é nada comigo, é com os administradores. O do risco diz, eu até pus situações que até nem foram cumpridas, portanto, é com os administradores e com a Direção-Geral da Empresa. E estamos aqui neste jogo de empurra, não é? De prejuízos.
Sr. Deputado, uma coisa lhe garanto. Se tivesse vindo aqui uma operação em que eu fosse administrador da Caixa, e tivesse no Conselho em que ela fosse decidida, eu diria que a responsabilidade era minha.
O que o senhor está a dizer é que a responsabilidade é do administrador que estava presente na Comissão Alargada de Crédito. É o que está a dizer. Não, está a dizer que assumi a responsabilidade. Mas a minha pergunta...
Deixe-me só precisar. O que eu estava a dizer é que eu, como administrador presente num Conselho de Crédito em que uma operação é aprovada, eu, como administrador, tal como os outros meus colegas administradores que estivessem nesse Conselho de Crédito, éramos responsáveis por essa aprovação.
Dizer isso, eu diria. Está a dizer isso?
Isso pode ter certeza.
E dizer isso, e agora, aos outros diretores, o que pode-me dizer é que são responsáveis, nem que seja por omissão. Ao não se mostrarem contra.
Não, Sr. Deputado, eu nem ponho as questões nestes termos. A responsabilidade é minha. Não te vou dizer que é dos outros por omissão. É minha.
Só para terminar, Dr. Cabral Santos, o Dr. Armando Vara, salvo erro, disse-nos aqui que os administradores evitavam discutir as operações em frente aos diretores. Ou seja, deu a entender, ou pelo menos foi assim que eu entendi, que se houvesse alguma divergência de opinião relativamente a algum tipo de operação, ela era primeiro discutida entre eles, para quando fossem à Comissão Alargada de Crédito, o administrador que fosse lá, ou os administradores, fossem já com uma opinião da administração. A minha pergunta é muito simples. Na Comissão Alargada de Crédito, alguma vez... Havia efetivamente algum tipo de discussão ou sentia que as questões já tinham sido previamente pensadas, obviamente que iam ser analisadas ali, iam ser discutidos os pormenores, etc., mas que já havia um consenso por parte da administração relativamente à operação?
Sr. Deputado, acho que lhe posso responder desta maneira. Existiram operações que foram ao Conselho de Crédito e que foram recusadas. E, portanto, se foram recusadas é porque, na discussão do Conselho, existiram opiniões que levaram a uma recusa das operações. O que lhe posso dizer é que, relativamente à minha relação com os vários administradores que tive na Caixa, a minha preocupação era sempre, eu, quando ia a Conselho de Crédito com uma determinada operação, nunca ia a Conselho de Crédito com uma operação diferente do meu administrador. Nunca ia.
Só mesmo para concluir. Então quer dizer que, Soutor, sempre que foi com propostas, sabia que a administração seria de acordo, certo? E por isso, mas foi o que acabou de dizer.
Eu disse que nós íamos, e uma coisa que eu já disse aqui hoje foi que em algumas vezes, aliás está na minha intervenção inicial, que em algumas vezes, na preparação das operações, e por vermos que existia na proposta face ao parecer do risco diferenças, o que eu combinava com o meu administrador era o seguinte: vamos levar ao Conselho e vamos ver o que é que o Conselho decide. Portanto, ele, não havia uma posição contrária dele relativamente à proposta, não havia. Haviam algumas dúvidas e então o que nós acordávamos é vamos levar ao Conselho para o Conselho decidir. Mas nunca com a opinião contrária dele.
Foi pena estas operações que causaram mais de 1.000 milhões de euros não tivessem sido recuperadas.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. José Pedro Cabral dos Santos e pergunto-lhe se também defendeu ou não defendeu, ou apenas se limitou a propor, todos aqueles empréstimos à Investifino de Manuel Fino, que geraram mais prejuízos do que os empréstimos concedidos a João Berardo, em que Manuel Fino, em 2009, devia à Caixa Geral de Depósitos mais de 564 milhões de euros de empréstimos concedidos num período temporal muito curto, estamos a falar de 2006 a 2007, e eu pergunto-lhe se também propôs, apenas se limitou a propor, ou também defendeu estes empréstimos, única e exclusivamente colateralizados por três tipos de ações: Simpor, depois BCP e depois Soares da Costa.
Sr. Deputado, como eu tive a oportunidade de dizer aqui na minha primeira audição, o envolvimento da Caixa com o Grupo Manuel Fino tinha características bem diferentes de outras situações que já aqui foram referidas. O Grupo Investifino, para além da história que tinha no início um investimento estratégico, que é a Simpor. A Simpor era um investimento estratégico. E acho que, ao fim do dia, se fizermos as contas e se, estou a pôr no campo das hipóteses, se a Caixa Geral de Depósitos, em termos de apoio às participações financeiras do Grupo Investifino, apenas tivesse apoiado o investimento na Simpor, não teria havido problema absolutamente nenhum com o Grupo Investifino. Portanto, relativamente a essa componente que tem a ver com Simpor, eram propostas que eram defendidas, que eram propostas que tinham um sentido, era um investimento estratégico do grupo, era um acionista de referência numa das principais empresas portuguesas. A Caixa, não só por isso, mas também por isso, conseguia ter uma relação comercial com a Simpor importante, e portanto havia um racional, todo um racional que fazia sentido. E mais uma vez refiro que, apesar da grande consideração pessoal que eu tenho relativamente às pessoas da família do seu Manuel Fino, ao contrário do que o Sr. Manuel Fino disse, do que o Sr. José Fino disse aqui sobre as causas da situação em que o grupo ficou, a causa para mim da situação em que o grupo ficou foi o grupo ter investido no BCP. Não houve, essa foi a razão para as perdas e as consequências que existiram para o grupo do Sr. Manuel Fino. Portanto, indo diretamente à sua pergunta, há um conjunto de operações que têm a ver com a Simpor que fazia sentido, eram defendidas em Conselho de Crédito e, se repararem algumas operações, até o parecer de risco e as decisões não havia grandes diferenças. O segundo, a situação, que é a situação da Soares da Costa. A Soares da Costa também era um investimento estratégico do Grupo Manuel Fino. Era um investimento estratégico do Grupo Manuel Fino, que era tentar ter o controle acionista, começou por ser um acionista minoritário, era ter o controle acionista de uma das grandes construtoras portuguesas e tentar que essa construtora pudesse melhorar a sua situação, que estava numa situação bem difícil, depois as coisas não correram bem no fim, mas era um investimento estratégico e, na altura, fez sentido nós aprovarmos o financiamento de 28 milhões de euros à Investifino para a compra da posição acionista na Soares da Costa, porque essa operação foi uma operação que permitiu também amortizar completamente o financiamento que os antigos donos da Soares da Costa tinham contraído na Caixa e, portanto, não houve um aumento de exposição nessa operação. A única coisa que aconteceu foi que os mutuários deixaram de ser os antigos donos da Soares da Costa, passou depois a ser o Grupo Investifino. Para mim, a grande questão que se coloca é relativamente à operação de julho de 2007, que é a operação que é mais ou menos contemporânea com a operação da Fundação Brer para o ativo BCP. Nessa operação, repara, como eu aqui disse, essa é uma operação que, relativamente ao parecer da DGR, até as questões não são muito significativamente diferentes. O rácio que foi contratado nessa operação foi na mesma 120%, que era o proposto pela... Sr. Deputado, eu acho que foi 120%, é que há duas de 180%. Há uma de julho de 2005 e uma de julho de 2007. E esta é de julho de 2007, que acho que é 120. Mas não tem, não estou completamente seguro, mas acho que sim. E, portanto, as diferenças que existiram foi na questão da denúncia anual, portanto, não foi vertida no contrato, e na periodicidade da revisão do rácio de cobertura, que a DGR propunha que fosse semanal e que ficou mensal. Essa operação, em termos também dos 20% que foram postos em cima, portanto, o que o Grupo Investifino investiu para fazer essa operação foi com ações que o Grupo Investifino tinha de se impor. Portanto, o Grupo Investifino, quando contrata essa operação e sempre que compra ações do BCP, sempre que compra 100 ações do BCP, entrega na Caixa 20 da Simpor para cumprir o rácio dos 120. Portanto, é uma operação que, se não tivesse acontecido o que já se foi aqui muitas vezes falado, da terrível desvalorização do BCP, era uma operação que teria algum conforto até por estar 20% garantida com um ativo como a Simpor. E, portanto, como lhe disse, isto era uma perspectiva de negócio bem diferente, com uma relação bem diferente e com objetivos empresariais também bem diferentes.
Então vamos ao início da relação da Caixa com a Investifino. É um facto que, quando a Investifino vai pedir dinheiro para investir no BCP, já tinha uma relação com a Caixa, porque, e era um acionista de referência na Simpor. Mas era acionista de referência na Simpor porquê? Porque a Caixa lhe tinha concedido um empréstimo para comprar ações da Simpor. E se nós lermos o parecer da Direção de Gestão de Risco do primeiro empréstimo de 2005, é muito impressionante quando é um parecer altamente condicionado, que diz assim: bem, para além de saber muito pouco de Manuel Fino na época, no primeiro empréstimo, no primeiro grande empréstimo, a informação sobre o Grupo Manuel Fino é escassa, estou eu aqui a ler, e o montante de financiamento excessivamente elevado para a aparente pouca expressiva dimensão e valia do grupo à época, cujo único ativo eram ações de se impor à época, depois mais tarde, com os outros empréstimos, foi adquirindo outros ativos, que no fundo se resumiam a três. A três, que, cuja garantia naturalmente dilui-se, porque é lógica também, se quisermos, de pôr vários ovos em muitos cestos, e ali estavam todos no mesmo cesto. Portanto, isto são palavras da Direção de Gestão de Risco, elevado para a aparente pouca expressiva, cujo único ativo eram ações de Simpor, sem património imobiliário, sem atividade operacional relevante e sem que se conhecesse o património do seu acionista. Caso em que agora, digo eu, de pouco valia um aval dado pelo mutuário. Agora, a verdade é que a Caixa começa a emprestar dinheiro a Manuel Fino, primeiro para comprar ações da Simpor, depois para comprar ações do BCP, depois Soares da Costa, e a verdade é que em 2009, passado muito pouco tempo, tem uma operação de reestruturação desta dívida, com a amortização parcial através da execução do penhor das ações, ou não, melhor, primeiro era a execução do penhor, mas depois foi compra com a opção de recompra das ações Simpor, até por um valor que nem sequer era o mais justo, de acordo aqui com uma análise feita também pelo Banco de Portugal. E eu pergunto-lhe também, quando foi do empréstimo para compra de ações do BCP, em que eram colateralizadas pela ação do BCP, defendeu também esta proposta, sim ou não?
Sra. Deputada, como eu referi na primeira audição que aqui estive, nessa operação eu também apresentei, repare, porque aqui relativamente à Fundação Berardo era um bocadinho diferente, porque na questão da Investifino, a Investifino não nos colocou nenhumas condições para fazer a operação. Enquanto que, como eu referi, na Fundação José Berardo existiam umas condições para fazer a operação, e a Fundação José Berardo não queria sair dessas condições, aqui não houve essa situação inicial. E nessa operação dos 180 milhões de euros de julho de 2007, o que a Caixa colocou de proposta e que foi aprovado foram condições que, relativamente ao parecer de risco, como eu aqui já referi, não há grandes diferenças. Portanto, a avaliação que é feita do risco da operação, não há grandes diferenças relativamente ao que é a proposta definitiva. E, portanto, repare, era uma situação em que a proposta comercial quase que coincidia com o parecer de risco. E, portanto, era uma operação que tinha alguma naturalidade de ser feita, porque não havia divergências. O que havia de divergência não era o rácio de cobertura, o que havia de divergência era uma periodicidade da revisão do rácio e era a questão de ser ou não denúncia anual. E estas operações de compras de posições acionistas, se fazem com denúncia anual, é uma situação que fica em aberto a muito curto prazo e, portanto, nem era habitual fazê-las.
Não obstante, a Direção de Gestão de Risco, quanto a estas operações, alerta, por exemplo, para um risco muito elevado associado à garantia, nomeadamente a dificuldade que existiria, naturalmente, se Investifin deixasse de cumprir, como deixou de cumprir, com as suas obrigações contratuais, a dificuldade que seria, e até uma dificuldade excessivamente elevada, de escoar um montante tão significativo de ações no mercado. Isso é um risco muito elevado associado à garantia, sobretudo quando não existem outras garantias, como um aval pessoal com o património pessoal do mutuário ou dos últimos beneficiários da Investifin, que é Manuel Fino e a sua família.
Senhor Deputado, com o devido respeito ao património, que a Caixa nunca foi avaliar o património do Sr. Manuel Fino, não acredito que o património do Sr. Manuel Fino cobrisse uma operação de 180 milhões de euros. Mas isso sou eu a pensar. Mas isso sou eu a pensar. Agora, a primeira questão que a Sra. Deputada põe relativamente ao tipo de operação, ou seja, o financiamento de ações cotadas na Bolsa Portuguesa, como eu também tive aqui a oportunidade de referir na minha primeira audição, na Caixa, à altura, nem existia indicações para se fazerem, nem existia indicações para não se fazerem. A partir de uma determinada altura, também como eu referi aqui na primeira audição, na Caixa existiram indicações para não se fazerem, mas na altura não existiam nem indicações para se fazerem, portanto não havia nenhuma indicação para procurar essas operações, nem havia também nenhuma indicação para não se fazerem essas operações. Portanto, e se repare, e uma orientação desse tipo tem que ser uma orientação que ao nível do Conselho de Administração de uma instituição tem que ser tomada uma decisão se este tipo de operações não se fazem, ou este tipo de operações vamos procurá-las. Como se dizia, olha, vamos procurar tentar crescer no setor das PMEs, há uma orientação, mas não havia nenhuma orientação a dizer não vamos fazer estas operações. Até que, como eu referi na primeira audição, e repito aqui, também nesta operação, antes de eu a preparar para conselho, colhi orientação do meu conselho sobre se devia preparar ou não esta operação para decisão. E a indicação que recebi foi que esta operação era para ser preparada como qualquer outra para a decisão a ser tomada em conselho de crédito.
Portanto, também não a defendeu, apenas se limitou a preparar.
Senhor deputado, eu não referi isso. Eu não referi isso. Eu referi que nesta altura havia uma grande. Eram muito parecidas a proposta da Direção Comercial e o parecer da DGR. E como disse, esta operação, ao contrário da outra que aqui falamos, as condições da operação são propostas à Investifino quase que seguindo o que a DGR diz, ou seja, com o rácio de 120%, a ser... Não sei, eu tenho nos meus papéis que é 120, mas desculpe. Mas como lhe disse, não tenho...
Doutor Cabral Santos, é absolutamente indiferente quanto é o rácio de cobertura, porque tudo depende muito da forma como se valorizam as ações e a garantia. E aqui, se elas forem sobreavaliadas rapidamente, também temos os 120. E, portanto, não vamos ligar muito ao rácio de cobertura quando a garantia são as ações, porque depende muito do método de avaliação. E, como sabe, o método de avaliação foi considerado pelo Banco de Portugal como sendo completamente desadequado à época, aquele que era utilizado à época. Agora, eu gostava de só de perguntar, depois posso na segunda volta voltar à questão, gostava de saber se acompanhou também a operação de reestruturação desta dívida em 2009.
Acompanhei.
Acompanhou.
Acompanhei.
Portanto, e posteriormente acompanhou toda a evolução, já depois da dívida reestruturada, uma parte dela liquidada com as ações da Simpor, acompanhou, também monitorizou a dívida reestruturada?
Acompanhei. Até um determinado montante, até uma determinada altura.
2011, por exemplo?
Em 2011 acompanhei.
Pronto, em 2011... A rácio de cobertura global da dívida, do remanescente da dívida já reestruturada, porque uma parte foi liquidada, amortizada com ações da Simpor, era de 25%. E de acordo com o Banco de Portugal, não foram encetadas negociações nem feitas insistências, pelo menos ao nível da DGE, para obter reforços de garantia. Confirma ou não confirma esta conclusão da auditoria do Banco de Portugal na inspeção que fez ao crédito garantido por títulos?
Sr. Deputado, recordando nessa altura, foi tentado um reforço de garantias, só que na altura, e depois como aqui aliás foi referido pelo Sr. José Fino, a Investifino não tinha património para reforçar garantias. E, portanto, dizer que não foi feito o esforço, não se pode dizer. Agora, o que não existiam eram garantias. Não havia património para se dar a garantia. E, se quiser, a estratégia que se tomou nessa altura foi... como só existiam ações do BCP e da Soares da Costa, relativamente às ações do BCP, foi exatamente a mesma que também com o comendador, com a Fundação Berardo, se seguiu. Portanto, com as mesmas preocupações, como aqui o Dr. Jorge Tomé explicou na audição em que teve, as grandes preocupações que existiram em operações que tinham ações do BCP dadas de garantia. Portanto, foi o tipo de racional e o tipo de estratégia para um caso foi exatamente o mesmo para o outro. Portanto, teve-se em conta a questão do ativo BCP. Na Investifino nós tínhamos um cuidado muito especial e vou-lhe dizer qual era. O que nós poderíamos ter feito a uma determinada altura, porque era a única coisa que nos restava, era pedir a insolvência da Investifino. E vou-lhe dizer porque é que não o fizemos. A razão porque não o fizemos é que a Investifino era o principal acionista da Soares da Costa. Soares da Costa era uma empresa de construção que não estava a passar pelos seus melhores dias, com um nível de emprego, como a senhora deputada deve saber, bastante grande, e que se nós fizéssemos, se nós quiséssemos a insolvência da Investifino, em termos materiais a Caixa não beneficiaria significativamente e prejudicaria imenso a construtora Soares da Costa, porque imagino o que era num dia aparecerem nos jornais o grande acionista da empresa Soares da Costa, há um pedido de insolvência dessa companhia. E o impacto que isso teria na Soares da Costa, no futuro da Soares da Costa, nos trabalhadores da Soares da Costa, nas futuras obras da Soares da Costa. E foi isso apenas que nos levou a nem Investifino não pedir a insolvência da Investifino, porque era a única coisa que nos sobrava nessa altura.
Só para concluir, então, muita razão tinha a Direção de Gestão de Risco à época para alertar para o risco excessivamente elevado associado às garantias, porque eram muito poucas, eram só mesmo aquelas açõezinhas, e ter sugerido condições ou garantias suplementares que nunca foram exigidas, nem na reestruturação, como, por exemplo, o aval pessoal da família de Manuel Fino.
Senhor Deputado, o que lhe posso dizer é que da nossa parte foram feitas todas as diligências para obter garantias adicionais. A Investifino não tinha. Agora pode-me dizer assim, não obtiveram um aval, não o conseguimos obter.
Claro que não tinha, tal como a Fundação Berardo não tinha. Por isso mesmo é que existem os avais pessoais. Uma coisa eu sei, a empresa Investifino tinha ela tinha ações, mas três tipos de ações, o que é absolutamente arriscado, até qualquer empregada doméstica percebe que é arriscado meter todos os ovos no mesmo cesto, não é preciso ser-se grande gestor bancário, e tendo só aquele ativo, naturalmente se alguma coisa corresse mal com aquele único ativo, a garantia diluía-se como se diluiu. E portanto, a verdade, porém, é que mais do que João Berardo, deve Manuel Fino à Caixa Geral de Depósitos.
Senhora Deputada, só para precisar, quando um grupo tem investimentos estratégicos, não pode ter investimentos estratégicos em várias companhias. É a diferença entre ser um investidor especulativo e um investidor estratégico. O investidor especulativo tem várias participações em várias alturas e vai mudando de ativo para ativo. A Investifino era um investidor estratégico e definiu os seus alvos em que queria investir. E, portanto, isso não é mau por natureza. Não diga que só ter três participações é mau. Não é mau. Era um investimento estratégico. Era aqueles os ativos em que a Investifino achava que devia ter investido. E volto à minha questão inicial. Se o Grupo Investifino não tivesse, em julho de 2007, feito aquela operação dos 180 milhões de euros para comprar ações do BCP, não teria tido nenhum problema.
Fazer investimentos estratégicos.
Senhora Deputada, é para concluir mesmo, não é?
De facto, qualquer um pode fazer. A verdade é que a posição estratégica adquirida na Simpor, o total investimento estratégico, custou muito caro aos portugueses que tiveram que cobrir todos os buracos, ou então não, certo, de facto, porque depois a Caixa Geral de Depósitos, mas vamos depois na segunda volta a essa reestruturação.
Doutora, não pode dizer que a Caixa Geral de Depósitos teve perdas com o investimento que a Investifin fez na Simpor.
Terminamos assim a segunda ronda, a primeira ronda, peço desculpa, vamos dar início à segunda ronda. A palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra à senhora deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, entretanto, tive a oportunidade de consultar os documentos e penso que posso, para já confirmar a minha primeira informação, mas já lá chegamos. Disse-nos que numa primeira avaliação, ou numa primeira tentativa de crédito à Metalgest, as contas da Metalgest foram avaliadas. Como é que essas contas foram avaliadas?
Quando digo foram avaliadas, não disse se foram avaliadas ou se disse que foram analisadas. Não sei, para o efeito tanto faz. Pediram-se as contas, analisaram-se as contas. Repara, o que se viu nas contas é que estava a Metalgest SGPS, pela informação que eu aqui tenho, e como disse, não tenho documentos, foi só o que eu consegui tirar à mão, tinha um ativo de 224 milhões de euros, 176 milhões de euros de ativos financeiros e capitais próprios de 217 milhões de euros.
Mas a Caixa sabia que ativos financeiros eram esses?
Sabíamos que era BCP, Sonae SGPS, PT e PT Multimédia.
E sabia como é que estavam contabilizados? Se é o custo de mercado ou o custo de aquisição?
Nós admitimos que umas contas eram certificadas e auditadas, deveriam estar devidamente contabilizadas.
Acontece que as contas da Metalgest tinham reservas sistemáticas feitas por quem era suposto certificá-las. E havia duas reservas que eram constantes. A primeira era que as participações não cotadas, a Partifel, a Privatel, ou seja, todas aquelas empresas depois são dadas como garantia, e também a Quinta da Bacalhoa, nunca o auditor foi capaz de confirmar o valor destas participações e escreve isso nos relatórios e contas. E a segunda informação é que as participações financeiras que não estão discriminadas nos relatórios e contas, provavelmente a Caixa teve acesso a essa, pergunto-lhe como é que teve acesso, porque elas não estão nos relatórios e contas, mas que estão sempre contabilizadas ao custo de aquisição e, portanto, não há forma de saber o seu valor de mercado.
Sr. Deputado, como é que nós soubemos, se não foi por consulta de documentos, foi porque perguntamos ou tivemos acesso à informação, isso não lhe posso, nesta altura, não lhe posso precisar. A questão da avaliação ao custo de aquisição ou outro, depois tudo depende de como está a Bolsa a comportar-se. Muitas vezes o custo histórico desvaloriza posições, outras vezes o custo histórico valoriza posições, portanto, mas não
mas tinha... Mas nunca dá o valor de mercado.
Não tinha presença disso, até podia estar pior do que o valor de mercado, podia o custo histórico ser inferior ao valor de mercado, portanto, mas não lhe sei precisar essa situação.
E também não me sabe dizer se efetuou alguma tentativa para avaliar o real valor das participações financeiras, ou se lhe chamar as participações não financeiras destas empresas do grupo Metalgest?
Não, mas também repare, a relevância delas é importante, mas não era determinante, porque estamos a falar num ativo de 224, estas participações estavam no ativo, imagino eu, pela diferença entre o valor dos ativos financeiros para o total do ativo, estamos a falar de 50 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de 50 milhões de euros em 224. Mas não fizemos nenhuma avaliação uma a uma dessas companhias.
Isto é conforme. Quando nós perguntamos porquê é que deram crédito, já várias vezes nos foi dito, porque o Sr. Berardo tinha um vasto património, olha, veja só, a Quinta da Bacalhoa, as participações nas telecomunicações. Quando nós perguntamos, mas isso não estava avaliado. Bom, mas isto valia pouco no património do Sr. Berardo, porque o património era outro. Isto, os argumentos vão mudando conforme as perguntas vão sendo feitas. Mas também na avaliação às contas da Metalgest, eu gostaria de saber se tem por acaso a informação sobre o valor dos encargos financeiros líquidos da SGPS nesses anos.
Aqui não tem, mas com certeza que existe nos, nas informações da Caixa Geral de Depósitos, devem existir, com certeza.
Existe, e diz que são negativos. E eu pergunto o que é que isto quer dizer.
Que são negativos os encargos financeiros ou a função financeira?
Líquidos, ou seja...
Isso pode querer dizer que os dividendos são maiores do que os juros.
Isso quer dizer que o que a SGPS recebe em ganhos financeiros é inferior àquilo que paga em juros.
Isto pode ser uma discussão técnica, não a quero ter aqui. Se os encargos financeiros são negativos, não sei se é isso que está a dizer.
É uma dupla negação, porque quer dizer que há proveitos e por isso eu vou ler-lhe o que é que diz.
Portanto, se os encargos financeiros são negativos, é porque os dividendos são maiores que os encargos financeiros, mas pode ser a função financeira que seja negativa.
Mas de facto, o que diz na... pode haver um erro no próprio parecer. O que diz no parecer são encargos financeiros líquidos negativos, mas depois está especificado no parecer da GR que diz que os custos financeiros, especialmente os juros, mantiveram-se superiores aos proveitos. O que quer dizer que a empresa tem mais custos financeiros do que tem de proveitos financeiros.
Mas quando a DGR fala, acho que estamos a entrar numa discussão, quando a DGR fala em proveitos, fala nos operacionais ou fala nos financeiros?
Financeiros.
Então, pronto. Então, se a realidade for... Que os proveitos financeiros são, vou dizer uma conclusão absolutamente lógica, se a realidade for que os proveitos financeiros são inferiores aos encargos financeiros, a função financeira é negativa e, portanto, os dividendos não chegam para pagar os juros. Se for os encargos financeiros negativos, é uma situação, é ao contrário. Mas agora não tenho a certeza, não tenho aqui...
Mas eu leio-lhe a frase toda para que não haja dúvidas, porque o problema da Metalgest não era apenas que tinha resultados operacionais negativos. O problema da Metalgest é que a Metalgest não era sustentável do ponto de vista financeiro, a não ser que tivesse resultados extraordinários, que foi exatamente aquilo que aconteceu, e é isso mesmo que é dito pela DGR. Há um diminuto valor dos proveitos operacionais, tudo bem. Por outro lado, os custos financeiros mantiveram-se superiores aos proveitos, pelo que os resultados líquidos do exercício apenas figuraram positivos, dado os avultados resultados extraordinários positivos, eventualmente ganhos de alienação de posições financeiras. E por isso, a conclusão que aqui tiramos é que é dado um financiamento a uma empresa que pode ter muitas participações financeiras, mas que há dúvidas quanto à sua contabilização. Tem participações financeiras em empresas não cotadas, que não estão avaliadas. Tem uma situação financeira que, do ponto de vista de cash flows, não é sustentável e apenas tem resultados porque tem resultados extraordinários. É isto que é o quadro da Metalgest quando é dado o crédito.
Sr. Deputado, essa é uma visão, mas deixe-me dar-lhe outra visão, que é o que aconteceu na relação da Metalgest com a Caixa entre 11 de janeiro de 2007 e 9 de maio de 2008.
Houve reforços de garantia.
Entre 11 de janeiro de 2007 e 9 de maio de 2008, a Metalgest entregou à Caixa para reforçar garantias cerca de 26,2 milhões de euros. Portanto, metade da operação que a Caixa contratou. Eu isto acho que também evidencia que esta empresa tinha alguma sustentação, tinha ativos que podiam responder por uma operação de 50 milhões de euros. Uma empresa que é contratada uma operação de 50 milhões de euros e num prazo de um ano e quatro meses consegue reforçar garantia junto do seu credor de cerca de 26 milhões de euros, não é uma empresa qualquer, nem é uma empresa que seja uma empresa com fragilidades. Concorda?
Não, eu continuo a achar que é uma empresa que depende muito da venda de participações financeiras, tanto que depende que acabou por não conseguir fazer face aos seus créditos. Mas há uma outra questão que eu...
Posso só dizer outra coisa? Num minuto só. Repare, eu aliás é uma coisa que me custou sempre a perceber, mas com certeza estaria na cabeça de alguém, é que quer a Metalgest, quer a Fundação fê-lo algumas vezes, poderia não ter reforçado a garantia e ter vendido ações e com o dinheiro da venda reduzir a dívida e cumprir o rácio. E nunca o fez. e, portanto, podia ter capacidade de liquidez. E, portanto, era uma empresa que, pelo seu tipo de ativos, tinha alguma capacidade de ter liquidez. Como eu disse há pouco, estas ações que foram dadas podiam não ter sido assim, podia ter sido: não damos as ações de reforço, vamos vender e com o encaixe reduzimos dívida e cumprimos o rácio. A Fundação fez isso algumas vezes durante a vida, durante os primeiros meses da operação. Para cumprir o rácio, penso que em 13 ou 4 episódios, reduziu a dívida para cumprir o rácio. Portanto, era uma coisa que também podia fazer a Metalgest e tinha capacidade para o fazer. Os títulos eram líquidos. E estamos a falar de situações que variaram, pelos meus apontamentos que eu tirei aqui à mão, variaram entre 900 mil euros e 4 milhões e meio de euros, determinados episódios.
Repare, e o crédito também podia não ter sido dado e então não havia problema nenhum. E nós podemos entrar em 500 SIS. A verdade é que como as operações foram dadas para comprar ações de uma única empresa e o penhor eram ações dessa única empresa, chegou um momento em que essas ações não chegavam para pagar juros, quanto mais o capital. E, portanto, isso é indesmentível. E é estranho, porque, sobretudo no primeiro contrato da Metalgest, depois na Fundação Berardo volta a acontecer, nunca é dito que é para comprar ações do BCP. A proposta da direção das grandes empresas diz que é para comprar participações financeiras. Nunca diz que é BCP. A DGR nunca diz que é BCP. Diz que é para comprar ações ou participações financeiras em empresas do PSI 20. Nunca se sabe que é BCP. E ao contrário daquilo que me estava a dizer há pouco, e eu tinha lido porque tinha a impressão que isso era mesmo assim, o contrato nunca diz que é para comprar ações BCP e diz apenas que há uma cláusula em que diz que é preciso consultar e obter parecer prévio favorável da Caixa sobre a qualidade dos títulos a adquirir com recurso ao financiamento ora concedido e a dar em garantia caso os mencionados títulos não façam parte integrante do índice do PSI 20. E, portanto, desde que estivessem no PSI 20, não era preciso autorização da Caixa. A Caixa deu 50 milhões sem perceber a que risco é que estava a ser exposta, pelo menos formalmente. Mas quando eu lhe perguntei há pouco se toda a gente sabia para que é que estava a aprovar o crédito, toda a gente sabia que era para a BCP. Então porquê é que essa informação não aparece num único documento formal, nem no parecer do risco, nem na proposta da DGE, nem no próprio contrato? Eu admito que no anexo de penhor ao contrato apareça que são ações de BCP, porque é isso que vai ser comprado. Mas no contrato geral fala-se sempre em participações financeiras e nunca se fala no BCP. O meu tempo acabou. E eu aproveito para lhe perguntar, porque o mesmo acontece, de alguma forma, nos 350 milhões da Fundação Berardo. Há uma primeira proposta que é aprovada em que diz claramente: a finalidade é refinanciar a dívida existente no Millennium BCP e aquisição de ações dos principais índices das bolsas europeias. Pronto. Depois há uma nova proposta, esta é de 2007, do 3 do 7. Há uma nova proposta, uma segunda proposta, em que a finalidade passa a ser apenas financiar a aquisição de ações integrantes dos principais índices das bolsas europeias e o refinanciamento do BCP desaparece. E eu queria lhe perguntar porquê é que não é claro desde o início que o objetivo era comprar ações BCP e que a garantia era ações BCP, até para que se o risco se pudesse pronunciar sobre a enorme exposição que a Caixa estava a tomar.
Sr. Deputado, eu estou a falar de memória, mas eu acho que a primeira utilização que é feita pela Metalgest da linha dos 50 milhões de euros é para comprar, ou não sei se é para comprar, ou é garantida por ações do BCP e da PT. Mais tarde é que ficam só ações do BCP na Metalgest. Como lhe digo, não tenho aqui cópias de documentos, portanto o que eu estou a dizer foi do que eu escrevi aqui no meu caderninho quando andei a consultar documentação na Caixa. Eu o que eu tenho aqui, mas pode ter sido erro meu a consultar, na proposta da Metalgest aprovada em Conselho em 27 de abril de 2006, mais uma vez digo, pode ser...
A proposta diz para ser prévio, mas o contrato não diz isso. A proposta é diferente do contrato. Ou seja, a proposta diz para ser prévio da CGD a instituições de crédito sobre a qualidade dos títulos a adquirir ou a dar de penhor. É verdade. Mas depois o contrato diz que há uma obrigação de consultar e obter para ser prévio sobre a qualidade dos títulos a adquirir com recurso ao financiamento ora concedido e a dar em garantia caso os mencionados títulos não façam parte integrante do índice PSI20.
Ah, isso aí. Não tinha essa noção. Não tinha essa noção. Mas o que eu lhe estava a dizer, o que eu lhe ia dizer é que na proposta de 27 de abril de 2006, eu, como lhe digo, foi o que eu escrevi aqui à mão, e portanto pode estar errado, o que eu escrevi aqui à mão foi finalidade de refinanciar dívida ao BCP e compras de ações aprovadas pela Caixa. Portanto, falava-se no BCP e depois num outro item que eram ações aprovadas pela Caixa. Eu acho que é isto que está na decisão, mas como digo, foi escrito à mão.
Muito obrigado.
Deixe-me só garantir que o que está escrito é finalidade, aquisição de participações financeiras. E depois diz... depois à mão diz possibilidade de Metalgest adquira títulos dos principais índices das bolsas europeias. Na proposta, pode-se entregar a proposta, posso estar a ver mal, mas não há aqui que eu veja nenhuma referência específica ao BCP. Mas eu já lhe entrego a proposta para que possa consultar.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tenho a palavra à Sra. Deputada Cecília Meirelles.
Muito obrigada. São só mais algumas breves questões. A primeira tem a ver com o seguinte, com o facto de ter sido a Fundação José Brard, que é uma instituição, ou era à época uma instituição particular de solidariedade, imagino que ainda seja hoje em dia, a pedir esta abertura de conta corrente no montante de, ou até ao montante de 350 milhões. Alguém questionou o facto de ser uma instituição particular de solidariedade a pedir este empréstimo?
Não.
E isto era habitual, instituições particulares de solidariedade endividarem-se para, em centenas de milhões de euros para comprarem ações?
Não só não era normal, como também não houve mais nenhuma instituição que tivesse pedido à Caixa um montante dessa grandeza.
Mas o que eu pergunto é comum instituições... que são instituições de particulares de solidariedade, é porque a sua principal finalidade é solidária. É habitual elas pedirem empréstimos para comprarem ações?
Sr. Deputado, não é a mim que me deve perguntar essa questão. A única coisa que eu lhe posso dizer, que também tive...
A sua experiência de grandes empresas, vou reformular a pergunta. É normal fundações ou instituições particulares de solidariedade, imagino que com alguma dimensão, endividarem-se para comprarem ações?
Não conheço mais nenhuma.
E ninguém estranhou isso na Caixa? É que eu estranho, eu quando vejo, pode ser falta de experiência minha, se é agradeço que me diga, mas eu quando vejo uma fundação, que é uma instituição particular de solidariedade, tem portanto fins solidários, quando vejo uma conta corrente até 350 milhões para adquirir ações, eu confesso que acho estranho. O que eu pergunto é se ninguém na Caixa achou estranho. Ou se isto era habitual e eu é que não tenho experiência e não estou a perceber.
Sr. Deputado, como lhe disse, não era habitual. Não me lembro de nenhuma fundação ter pedido à Caixa um financiamento dessa dimensão. E também, como lhe disse, também respondendo outra vez, ninguém questionou essa questão.
Alguém, durante a elaboração da proposta e durante esta discussão, alguém levantou a necessidade de informar o Banco de Portugal caso a participação excedesse os limites ou fosse de mais de 5%?
Portanto, como está...
Durante a negociação deste,
como está a perguntar,
destes créditos...
Como está a perguntar é se alguém levantou a questão sobre se deveria haver uma autorização do Banco de Portugal,
para participação qualificada.
Para que aquela operação se fizesse. Não?
Não é para que aquela operação se fizesse. é para o facto daquele mutuário precisar, se fosse adquirir ações que fizessem com que a sua participação subisse acima de determinados montantes, precisasse de uma autorização do Banco de Portugal para poder fazê-lo, ou pelo menos para poder exercer os direitos correspondentes a uma participação qualificada. São coisas diferentes e eu estou a formulá-la da forma que corresponde à autorização. A autorização é para uma participação qualificada.
Sr. Deputada, não, mas também, como já foi aqui várias vezes referida, esta operação, uma parte substancial dela era para refinanciar dívida noutro banco, portanto não era para comprar novas ações. E portanto nessa parte, que foi uma parte substancial, não ia aumentar a posição acionista da Fundação.
O Sr. José Berardo disse aqui que, quando foi perguntado quem foi o administrador do BCP que tomou conta deste processo de encaminhamento dos acionistas credores para a Caixa, ele respondeu, como já falei, as situações de negociação eram com o Filipe Pinhal ou com o Pita Ferraz. E depois à pergunta quem foi a pessoa contacto entre que os administradores do BCP lhe deram na Caixa, ele respondeu, só tive contacto diretamente com o Cabral Santos. O que eu pergunto é se tinha noção desta triangulação ou se teve de facto contacto com o Sr. José Berardo, mas fora deste contacto de encaminhamento por administração do BCP.
Sr. Deputado, eu, segundo percebi, se eu estiver a ser incorreto, por favor, corrija-me. Essas situações, em termos de tempo, são situadas por volta de 2004, 2005.
Imagino que sim, até porque depois imagino que a uma determinada altura Filipe Pinhal teria pouco interesse em direcionar.
Exatamente.
José Berardo, fosse para onde fosse, que o conduzisse a uma participação maior.
E como a senhora deputada sabe, a operação da Metalgest é contratada em 2006 e a operação da Fundação Berardo é contratada em 2007. Portanto, eu acho que estas operações, mesmo que isso tivesse existido, que como eu disse há pouco, nunca falei com o Dr. Filipe Pinhal sobre este assunto, portanto, se aconteceu, estas operações foram depois, em termos temporais, depois dessa situação de 2004, 2005, foram contratadas em 2006 e 2007.
Foi o que eu achei estranho, por isso é que perguntei. O Sr. José Berardo também disse aqui na comissão que os bancos é que têm que saber aquilo que fazem, dizendo com isto que a Caixa Geral de Depósitos devia ter vendido as ações quando elas começaram a baixar abaixo, perdoou-se o pleonasmo, mas de determinado valor, e que a Caixa Geral de Depósitos, se não vendeu as ações como lhe competia, não pode agora vir pedir os prejuízos ao Sr. José Berardo. Eu gostava de saber se nos sabe explicar exatamente o que é que aconteceu.
Senhora deputada, na altura referiu aí muito bem que a Caixa o que tinha era uma opção, não era uma obrigação. Eu acho que esta situação, eu posso repetir o que ele disse. Eu acho que esta situação foi muito bem explicada aqui pelo Dr. Jorge Tomé, em concreto na nota número 7 do documento que ele entregou a esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós, relativamente às operações da Fundação e da Metalgest, o que estava no contrato, e que aliás tem sido muito referido ultimamente, o que estava no contrato era que sempre, nos dois casos, ao fim e ao cabo vai dar ao mesmo, sempre que o rácio viesse abaixo de 100%, teria que ser cumprido, reposto o rácio, e a reposição do rácio, obviamente, podia ser feita de duas formas, ou aumentando o número de ações dadas de garantia, ou reduzindo a dívida. E durante o ano de 2007 e até maio de 2008 foram sempre feitos reforços de garantias, portanto, houve sempre a intenção e a vontade da Fundação Berardo e da Metalgest cumprir o que estava estabelecido no contrato, que era, quando o rácio não estava cumprido, cumprir o rácio.
E a partir de 2008?
A partir de 2008, acho que, como disse, posso repetir o que lá está escrito, qual foi a estratégia da Caixa relativamente à exposição que tinha ao grupo José Berardo. De uma forma sintética, e o que disse o Dr. Jorge Tomé nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, é que existiam três opções. Uma opção era a Caixa ir para o mercado despejar as ações. A segunda opção era fazer um accelerated book building, de tentar juntar um conjunto de ações e arranjar um investidor que as comprasse. A terceira era arranjar garantias complementares às que tinha para segurar melhor o seu crédito. Acho que foi aqui muito bem explicado por ele quais eram as vantagens e desvantagens de cada uma destas três hipóteses e eu... Na minha opinião, eu acho que perante essas três opções e tal como é referido pelo Dr. Jorge Tomé e foi aqui referido, a Caixa tomou a opção que melhor defendeu os seus interesses.
Não tenho mais questões, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A vez agora ao Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já foi aqui de alguma forma abordado, mas esta coisa de o Sr. Berardo se dirigir à Caixa, ou da Caixa se dirigir ao Sr. Berardo, ainda não percebemos bem exatamente de onde é que vem a intenção, primeiramente como metalgeste, não é? e nessa operação sem estar referido que era para a compra de ações do BCP, e depois, poucos meses depois, surge de novo uma operação muito maior em que já usa a figura da Fundação José Berardo. Aliás, como foi referido na intervenção anterior, uma fundação que tinha fins caritativos e que, aliás, a própria DGR, no seu parecer, põe isto em evidência. Diz que só 2,5% do seu ativo é que estavam ligados aos seus fins estatutários. Portanto, isto era identificado, há pouco disse, se alguém, na resposta à deputada Cecília Meirelles, se alguém tinha colocado isto em causa na Caixa, pelo menos no parecer de risco, surge esta questão de apenas 2,5% dos ativos da Fundação estarem ligados aos seus fins estatutários. E aí, a outra diferença, além de... com a entidade que vai pedir o crédito, é que já é especificado que é para compra de ações do BCP. Nós tentámos perceber a diferença quando esteve aqui o Sr. José Berardo, perguntámos porque é que foi uma vez como metalgeste e outra vez como fundação, e porque é que uma vez não dizia qual é que era o objetivo, dizia que era para compra de ações, e da segunda já dizia concretamente que era para compra de ações do BCP. Perguntámos, e como habitual naquela audição foi-nos dito aquela ideia de perguntem à Caixa, o nosso objetivo era ter os créditos e portanto nós trabalhávamos para conseguir os créditos independentemente depois da forma. E perguntem à Caixa, e por isso é que agora lhe pergunto assim, porque é que se permitiu esta diferenciação e se trazia alguma vantagem para a Caixa ser uma diferente entidade, sendo a mesma pessoa no fundo que estava a pedir créditos para o mesmo objetivo, que era a compra de ações do BCP.
Sr. Deputado, tendo em conta que a operação eram de 300, a segunda operação, estou a falar na... Estou a fazer esta resposta, se eu não estiver a ser corretiva, a sua questão é porque é que na primeira foi Metalgeste e na segunda foi a Fundação? O balanço da Metalgeste não suportava uma operação de 350 milhões de euros. O balanço da Metalgeste tinha, como eu acabei de dizer, tinha um ativo de 224 milhões de euros. O ativo da Fundação Berardo era de 771 milhões de euros. Portanto, o balanço da Metalgeste não suportava aquela operação. Agora, se foi isso que estava na cabeça das pessoas do Grupo José Berardo em, na segunda, ser a Fundação e não ser a Metalgeste, estou a adivinhar, mas estou a fazer um possível raciocínio.
Portanto, podemos aqui dizer que a Caixa Geral de Depósitos alinhou nos estratagemas do José Berardo, porque isto são estratagemas. Aparece primeiro com uma SGPS, depois vê que não há, que não tem capacidade com essa SGPS de ter um mais crédito, aparece como fundação. Portanto, isto é um estratagema em que, claramente, na Caixa havia perceção de que as duas entidades estavam ligadas a José Berardo e alinharam nisto.
Não há nenhum estratagema. Uma coisa lhe posso garantir. Se uma empresa aparecesse na Caixa, se uma empresa com ativo de 200 milhões de euros aparecesse na Caixa a pedir um financiamento de 350 milhões de euros, ele era recusado. Isso não tenho dúvida nenhuma. Agora, se uma empresa com um ativo de 770 milhões de euros viesse pedir um financiamento de 350 milhões de euros, no mínimo tinha que ser analisado. Portanto, não estamos aqui a falar em nenhum estratagema.
Mas os senhores sabiam que quer a Metalgest, quer a Fundação José Berardo, estavam ligadas a José Berardo.
Sim, mas são dois balanços diferentes.
Certo, mas sabiam que o objetivo das duas operações era o mesmo, era comprar ações do BCP, isso era claro.
Na minha percepção, a operação da Fundação Berardo, e aliás foi o que veio acontecer, ela não foi utilizada para comprar ações do BCP. Ela foi utilizada para refinanciar outro banco que tinha financiamento garantido com ações do BCP, não foi para comprar novas ações. Eu acho que, estou a falar de memória, mas acho que as duas primeiras utilizações dos 350 milhões de euros são operações que devem totalizar à volta de 200 milhões de euros, à volta disso, duas utilizações diferentes, e essas duas utilizações são para refinanciar uma outra instituição de crédito que tinha operações garantidas pelo BCP. Portanto, não havia ali esses valores não foram investidos para comprar ações. Pois só o restante é que, imagino que tenha sido utilizado, e o restante são à volta de... Porque as primeiras utilizações, eu não sei se tem aqui, mas as duas primeiras utilizações totalizam 234 milhões de euros. Uma de 131 e uma segunda de 103. E só depois, o resto até aos 270 a que chegou a utilização da linha, é que foram depois com utilizações menores.
Ainda assim houve uma parte que foi para a compra de ações. Portanto, quando aparece como fundação, apesar da DGR questionar duas coisas, questionou a questão dos... refere a questão de só ter 2,5% do seu ativo ligado aos seus fins estatutários, isso, pela sua resposta, depreendi que não foi tido em conta, portanto, não era... a Caixa não analisou essa questão. Uma outra questão lançada pela DGR tem a ver com o facto de, enquanto fundação, não se colocar a possibilidade de uma ownership clause. E também assinalou essa questão e isso também passou ao lado da decisão.
Eu imagino que o que tenha presidido à decisão, quando depois de olhar para as contas da fundação, se ter considerado no Conselho da Caixa que as contas da fundação eram suficientes para responder por aquele crédito, obviamente que vai ao encontro do raciocínio que está a fazer. Mas eu não quero defender, e longe de mim, não, nem tenho mandato para tal, nem queria ter, não quero defender a Fundação. Mas o que diz a DGR, o seu deputado disse, e é o que está lá dito, da parte dos ativos que representam fins sociais. Mas a grande parte das despesas da Fundação eram com fins sociais. São dois conceitos um bocadinho diferentes. O dinheiro que era gasto pela Fundação era para fins sociais. São muitos, são poucos, se são meritórios, se não são meritórios, não sei.
É como uma SGPS, é muito diferente o resultado operacional daquilo que é o resultado líquido. Se calhar numa Fundação podíamos fazer a mesma analogia. Doutor José Pedro Cabral dos Santos, esta sua segunda audição era uma oportunidade para o senhor esclarecer o país em relação àquilo que parece bastante óbvio para quem tem acompanhado este processo. É que, com estes estratagemas, ir como Metalgest, ir como Fundação, e não só no caso do senhor José Berardo, mas aquilo que parece óbvio é que a Caixa foi utilizada politicamente para se intrometer numa guerra de acionistas dentro do BCP e para isso utilizou investidores que já tinham posições no BCP, nomeadamente Berardo, Fino e outros. E por essa via também fazer uma capitalização do banco privado do BCP. E o senhor é que esteve, referiu aqui, ou foi referido anteriormente, que o senhor é que esteve em contacto direto com esta operação, com os financeiros do Sr. Berardo, estava dentro de uma operação desta envergadura, que tinha estes contornos políticos e, com certeza, conhecia as orientações que levaram a que a Caixa se intrometesse nesta operação e nesta guerra de acionistas. E, portanto, a minha pergunta, e termino aqui, é, da sua percepção que estava dentro deste processo, quem é que no Governo dava as orientações para a Caixa Geral de Depósitos se meter nesta guerra de acionistas do BCP?
Sr. Deputado, se a convocatória para eu aqui estar na segunda audição fosse que eu esclarecesse essas questões, acho que escolheram a pessoa errada. Nunca tive nenhum contacto, nunca tive nenhuma noção, nunca tive...
Não apresentou as operações?
Não, estou a falar da questão política que o Sr. Deputado colocou. Estou a falar sobre isso. Porque essa foi essa questão que me pôs. Eu, sobre isso, se era para esclarecer essa questão e a questão das guerras do BCP...
Mas havia essas ligações políticas, tinha consciência disso?
Não tinha.
Mas hoje sabe que havia.
Hoje sei. Repare, eu até ouvi aqui um administrador do BCP que aqui veio dizer só muito mais tarde é que foi surpreendido, é que teve a noção do que estava a acontecer. Ele disse que, se não me engano, eu estou a falar de memória, só a partir de julho é que teve a noção do que estava a acontecer, que não tinha noção do que estava a acontecer. Portanto, se ele não tinha, então eu muito menos, não é?
E quando é que o senhor começou a ter noção de que havia contornos políticos nesta operação?
Eu não sei se houve contornos políticos nesta operação.
Ainda há pouco pareceu-me que estava a dizer que não sabia, mas hoje sabe.
Não, eu sei o que se diz. Agora, não sei, nunca tive contacto nenhum com... Eu, o Sr. Deputado não me conhece, nem tenho a obrigação de me conhecer. Não frequento, não tenho nenhuma relação. Era uma pessoa que fez a sua carreira bancária durante muitos anos e essas questões nunca tive a noção de que elas existissem, nem me movi por elas.
Não tenho mais perguntas, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Dr. Cabral dos Santos pelas informações que nos tem prestado esta tarde. E se o Sr. Doutor não é a pessoa que certamente deslindará o processo de que foi o assalto ao BCP, é pelo menos a pessoa que, e como elencou bem na sua intervenção inicial, nos pode esclarecer relativamente àquilo que foram algumas das palavras aqui trazidas por... pessoas auditadas anteriormente. E eu vou começar, e voltando, isto já foi reprisado várias vezes, no entanto, volto à questão que tem que ver com a declaração que o Sr. Berardo aqui fez de que terá sido a Caixa Geral de Depósitos que foi ter com ele e não o contrário. O senhor já aqui o desmentiu e isto é, alguém está a mentir, evidentemente, portanto, ou é o senhor Berardo ou o seu doutor, uma vez que o seu doutor já negou que tenha sido a Caixa Geral de Depósitos a ir ter com ele. Eu pergunto-lhe até que ponto o interlocutor dessa interação terá sido o advogado do senhor João Berardo ou alguém da sua equipa, na circunstância que até na própria audição o senhor Berardo não sabia o seu nome. Dr. Cabral dos Santos, portanto...
Sr. Deputado, eu a primeira vez, antes de chegar a isso, eu hoje trouxe uma evidência que comprova de quem partiu a iniciativa da operação dos 350 milhões de euros. Espero que tenham isso em conta. A segunda questão, eu, a primeira vez que eu falei com o advogado do,
do Sr. Burar esteve aqui presente na Comissão Parlamentar de Inquérito, acho que foi quando tivemos a tratar do penhor dos títulos da sessão Coleção Berardo, de final de 2008.
Essa é uma outra boa questão. O senhor tinha consciência que eram os títulos ou os quadros?
Toda a gente que estava envolvida no processo tinha a noção que o que estava a dar de garantia eram os títulos. O que está dado de garantia e está no contrato é o penhor dos títulos representativos da Associação Coleção Berardo. Acho que ninguém tem dúvidas sobre isso. Agora, a questão que se pode pôr é como é que nós vamos chegar aos quadros com esses títulos. Mas isso é uma questão que, na minha opinião, na Caixa está muito bem entregue às pessoas que estão a tratar disso, que sempre trataram disso em termos jurídicos e que tratarão disso em termos jurídicos.
Então o senhor terá sido apoiado juridicamente para ter tomado essa decisão. E a garantia que tem é de que os títulos chegam aos quadros, é isso?
Sr. Deputado, este processo foi um processo, pode parecer que é muito simples, foi um processo extremamente complicado. Este foi um processo em que, para já, no início, tivemos que, não sei se este verbo é feliz, mas se não me ocorre outro, tivemos que convencer a nos ser dada esta garantia. Não foi fácil. Segundo momento, nós eram três bancos que tinham créditos significativos junto do grupo e, portanto, eram três bancos que queriam partilhar essa garantia. E também lhe digo que não foi fácil a Caixa ficar com 40% na fatia dos 100%. Porque até se for ver na altura, e há documentação na altura, os nossos créditos representavam menos do que 40% das responsabilidades. Terceira questão, por ser tão complexa a questão jurídica, por estarem três bancos no processo, os três bancos acharam que a melhor maneira era os três bancos, para além de terem as suas estruturas jurídicas a tratarem do assunto, também contratassem um escritório de advogados que pudesse fazer o trabalho conjunto sempre ao lado dos respectivos departamentos jurídicos dos bancos. E isso também foi feito. Não sei qual foi não sei se há algum problema, mas eu não o tenho. O escritório que foi contratado foi o escritório do Vieira de Almeida, que foi contratado pelos três bancos para assessorar os três bancos em todo esse processo. Fomos alertados pelas áreas jurídicas, quer dos bancos, quer do nosso assessor jurídico, que os estatutos da Associação Coleção Berardo, da forma em que eles estavam, deixavam os bancos desconfortáveis se ficassem com o penhor dos títulos representativos da Associação. Então, os três bancos, com o seu assessor jurídico, fizeram uma nova versão dos estatutos, que foi aprovada em Assembleia Geral da Associação Coleção Berardo, antes de ser constituído o penhor, para que os estatutos pudessem acautelar melhor e salvaguardar melhor os interesses dos penhores, dos credores penhoratícios da Associação. Esses estatutos foram aprovados. O contrato foi um contrato bastante difícil de se construir, de se negociar. Havia a questão, que os senhores sabem também, da questão do comodato que estava associado às obras. Portanto, isto foi de uma complexidade enorme e, ao fim, nós ficamos, de alguma forma, confortáveis de que a solução a que se chegou no dia 31 de dezembro de 2008 foi a solução em que os bancos tinham os seus interesses salvaguardados o melhor possível.
Portanto, está-nos a garantir o Sr. Doutor que, do ponto de vista jurídico, não faz qualquer sentido o alarme social que foi criado em torno da questão dos quadros por parte da expressão do Sr. Berardo que apenas podiam garantir os títulos, não os quadros. Não faz qualquer sentido essa expressão.
Sr. Deputado, eu não me queria pronunciar sobre isso. Uma coisa que lhe posso garantir nesta altura é que todo o alarme que for levantado nesta altura sobre essa questão só vai prejudicar os três bancos que estão a fazer o seu trabalho nesta altura de tentar fazer com que as garantias que têm e que foram otorgadas sejam válidas. O que lhe garanto é que estiveram áreas jurídicas de três bancos, três principais bancos do país, e teve um escritório de advogados, um escritório de advogados que, credenciado. E, portanto, tudo foi feito para que os interesses dos bancos, que eram comuns, fossem salvaguardados. Isso, não tenho dúvidas, pela qualidade das pessoas que tiveram envolvidas, que tudo o que era possível fazer e que devia ter sido feito, foi feito.
Referiu a existência de um comodato. Falaram com alguém no Governo relativamente a essa situação, tendo até em consideração que havia à altura negociações para o parqueamento da coleção no CCB?
A coleção já estava no CCB nessa altura. A coleção já estava no CCB nessa altura. Não sei se houve contactos com a tutela ou não, porque não seria eu que os faria. Não sei se houve contactos ou não. Mas uma coisa que vale o que vale o que eu lhe vou dizer, um dos anexos do contrato de penhor é o contrato de comodato. Portanto, o contrato de comodato é uma peça integrante do contrato de penhor. Portanto, ninguém pode dizer que o desconhecia, que não existia. Portanto, todas as partes, quer a Associação Coleção Berardo, quer os bancos, conhecem e conhecem os termos porque ele é um anexo do contrato ao penhor.
Portanto, o que nos diz é que não estava ao seu nível de responsabilidades esse contacto com o Governo.
Sr. Deputado, desculpe a forma que lhe vou dizer, eu tenho a noção do meu lugar. Nunca seria eu a fazer um contacto com a tutela sobre este assunto. Também, se me perguntar, sugeriu? Não sugeri. Mas imagino que tenha havido esse contacto.
Mas trocou impressões com algum com o seu administrador, pelo menos, e foi-lhe transmitida alguma situação?
Sr. Deputado, este, como lhe disse, este processo foi um processo. Este processo, como lhe disse, foi fechado o contrato no dia 31 de dezembro de 2008. E tudo isto, repare, o último reforço, antes desse, o último reforço de garantias da Fundação foi feito em julho de 2008. A partir de julho de 2008, nessa altura houve algum maior conforto da Caixa por esse reforço de garantias, mas passado pouco tempo, dada a situação em que o BCP estava, e nós temos a noção que estava, isso não foi a solução definitiva para a questão. Portanto, a partir do verão, entre o verão de 2008 e o final de 2008, foi esse tempo que foi necessário para tudo isso que eu há pouco lhe transmiti. E, portanto, durante este processo, o meu contacto com o meu administrador de Pelouro, que na altura era o Dr. Jorge Tomé, foi muito frequente. Portanto, nós estávamos sempre a par daquilo que se ia passando, eu ia pondo-o a par dos desenvolvimentos que iam ocorrendo. Portanto, isto era, não, obviamente, até pela importância do assunto, não era um assunto que na Caixa não se debatesse, não se discutisse e não se analisasse.
Eu desviei-me um bocadinho daquilo que era a primeira questão das evidências de quem apresentava, quem não apresentava, quem é que tinha chegado ao contacto com quem, mas foram naturalmente questões importantes que se colocaram relativamente à questão da coleção. E, portanto, voltando à questão das evidências, nós reconhecemos que o senhor nos trouxe aqui hoje uma evidência que na primeira audição que aqui teve não tinha trazido. No entanto, sabemos que antes destas evidências há sempre um conjunto de contactos em que abordam que são floradas as questões. E nessa circunstância eu volto a perguntar, e até para desfazermos um bocadinho o nó górdio de quem contatou quem. Portanto, houve contactos com o advogado ou com representantes da equipa do Sr. Beirardo antes, de forma informal?
Não. Eu, a primeira noção que eu tenho que existia esta consulta, esta necessidade da Fundação, foi quando recebi a carta via Dr. Malandro Nelha. Nunca tive nenhum, nem sabia dessa necessidade.
O que nos está a dizer é que então o Sr. Beirardo mentiu na comissão, portanto, e essa é uma conclusão que temos naturalmente que tirar. Indo...
Só, posso? Eu não gosto de dizer se uma determinada pessoa está a mentir ou não está a mentir. Eu digo as minhas verdades. E depois esta comissão tirará as conclusões que acha que deve tirar.
Indo agora a uma nova questão, que é quem é o pai da criança, se existe pai da criança ou não. O que temos vindo a assistir é que me parece que existe uma espécie de senha e contrassenha. E eu retiro da sua primeira audição um elemento fundamental que foi... Antes de qualquer operação, ou pelo menos destas operações de milhões, centenas de milhões de euros, o senhor perguntava à administração se era para analisar a operação. Isto parece uma espécie de senha, que era, caso dissessem não é necessário, ela iria naturalmente para a gaveta, não soltava a falar no assunto, caso lhe dissessem sim senhora, é preciso perder tempo com ela. Portanto, o senhor obtia aí um bocadinho a autorização da administração para proceder à análise e à proposta seguinte. E nessa circunstância, as operações no Conselho Alargado de Crédito acabavam por passar e não eram chumbadas. Era assim mesmo?
Não. Eu, aliás, na primeira audição que aqui tive, foi-me perguntado por um senhor deputado se tinha havido situações contrárias, ou seja, de terem sido recebidas indicações para estudar determinada operação e a operação não ter sido aprovada. E eu disse-lhe que sim, só pedi para não dizer quais eram os casos, porque estamos a falar de entidades que têm operações que não foram aprovadas e que não têm nada a ver com situações que estamos aqui a analisar. Mas houve situações em que foram levadas a conselho operações, em que houve a orientação para elas serem estudadas e que depois não foram aprovadas.
Então porquê que era necessária essa pergunta prévia se a operação era para ser analisada? Qualquer operação que entrava na sua caixa ou na sua lista de trabalho naturalmente deveria ser para ser analisada.
Sr. Deputado, aparecendo-me uma carta de um cliente com uma operação de 350 milhões de euros, eu acho que num procedimento normal teria que perguntar se, pela sua dimensão, se faz sentido analisarmos esta operação ou não. Porque, como sabe, este tipo de operações, e qualquer uma, requer o seu tempo e requer o seu investimento. E, portanto, não lhe escondo que uma operação de 350 milhões de euros não é uma operação normal. E, portanto, teria que ter uma orientação sobre se devia ser analisada ou não deveria ser analisada. Tal como também, já agora, na operação dos 180 milhões de euros para comprar BCP do Sr. Manuel Fino, também foi pedida essa orientação e foi dada a orientação para se analisar essa operação. Que, aliás, na minha opinião, são as duas operações geridas pela DGE que tiveram o impacto tão mau como todos conhecemos, porque foram as duas operações. Foram os dois marcos.
Sr. Doutor, quando o Presidente nos envia um mail a dizer que está aqui esta operação, objetivamente ela é para ser analisada. Não parece que haja aqui necessidade de estar a utilizar a tal senha e contrassenha.
Ó, Sr. Deputado, o que eu recebi foi a carta da Fundação em que em cima estava escrito pelo Dr. Maldonado Donelha, ADG, Dr. Cabral dos Santos, assinado.
Exatamente o problema que há pouco o meu colega Virgílio Macedo colocava, que é as meias palavras e não é clara toda esta aquilo que estamos aqui a dizer uns aos outros. Mas ainda há algumas contradições. O senhor administrador Francisco Bandeira ficou espantado com o facto de, a determinada altura, a DGE não ter defendido uma operação. Portanto, porque para ele só fazia sentido que, estando a DGE presente no Conselho Alargado de Crédito, que tomasse posição e defendesse as propostas que trazia. Eu pergunto, passou-se sempre assim? Ou nesta particularmente, porque o senhor não concordava com ela, manteve o seu silêncio?
Senhor Deputado, eu tive a oportunidade de referir na minha intervenção inicial que este tipo de situações era uma grande minoria das situações. E, portanto, o normal e o habitual era, se a DGE levava operações, era defendê-las. Esta era uma situação particular, não importa de repetir o processo, mas foi uma situação em que se chegou a uma altura em que havia que decidir se se fazia ou se não fazia. E essa decisão de fazer ou não fazer é uma decisão que o Conselho de Crédito, na altura, teria que tomar. Portanto, a preocupação foi dar toda a informação necessária para que essa decisão fosse tomada.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a senhora deputada Constança Urbano de Sousa.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu vou insistir com a Investifino. Vamos esquecer os empréstimos para a aquisição de ativos estratégicos, seria a Simpor, e vamos concentrar-nos então nos empréstimos para a compra de ações do BCP. Em 2011, o Banco de Portugal fez uma auditoria a estes empréstimos. E já depois das reestruturações, a verdade é que a exposição da Caixa aos prejuízos potenciais dos empréstimos de Manuel Fino à Caixa eram muito superiores aos da Fundação Berardo. Por uma razão muito simples, é que, no que diz respeito a Manuel Fino, a única garantia que a Caixa tem é mesmo as ações. Enquanto que, ao menos na reestruturação com a Fundação Berardo, ainda além das ações, ainda tem os 40% dos títulos da associação, que por sua vez é proprietária das obras de arte e que, pronto, pelo menos são um ativo tangível. E eu pergunto-lhe o seguinte: acha razoável que, para a aceitação destes empréstimos, da concessão de empréstimos a Manuel Fino, para ele comprar, para ele especular na Bolsa com ações do BCP, o critério de valorização dessas ações recebidas em garantia não é considerado aceitável pelo Banco de Portugal? Porquê? Porque nunca refletem o justo valor dos títulos, ou seja, da garantia. Tem conhecimento disto?
Já tive a ocasião de dizer na primeira audição que eu nunca tive conhecimento, nunca li esse relatório. Uma coisa lhe posso garantir, é que relativamente às operações do Grupo Manuel Fino, as imparidades que foram criadas para as operações, nomeadamente depois de 2012, ou seja, depois de os três anos, depois dos três anos da Simpor, depois dessa altura, as imparidades que foram criadas foi a exata diferença entre o valor do crédito e o valor das ações ao preço do mercado. Portanto, a diferença foi levada a imparidades. No final de 2013, se não me engano, posso estar errado e peço desculpa se estiver errado, a Caixa, acho que a minha dúvida é se fez ou se na altura analisou ser feito, que foi fazer, como estava o crédito totalmente imparizado, fazer o abate ao ativo desse crédito. E, repare, só vou lhe dizer, isto é uma questão contabilística que muitas vezes se confunde uma coisa que eu quero que fique aqui completamente claro. O abate ao ativo de um crédito não é perdoar o crédito. O abate ao ativo do crédito é, nas contas do banco, o crédito, como está completamente provisionado, deixar de estar no seu balanço como uma responsabilidade patrimonial e passar a estar no seu balanço como uma responsabilidade extrapatrimonial. Portanto, ele é abatido ao ativo, mas não é perdoado. Portanto, todo o processo que pudesse continuar relativamente a futuras ações a tomar junto do Grupo Manuel Fino, pelo facto do crédito poder estar ou não abatido ao ativo, nada complica nem nada obsta. São duas situações completamente diferentes. Uma coisa é abater ao ativo, outra coisa é perdoar o crédito. E nós, o que foi na altura, não sei se chegou a ser ou não, mas o que foi na altura pensado, eu não sei se foi feito, foi fazer o abate ao ativo, até para as contas da Caixa refletirem o que é uma realidade, ao fim e ao cabo era um crédito que não tinha valor, e portanto fez-se um abate ao ativo, mas nunca se perdoou. Ao contrário de outros bancos que fizeram na praça.
Mas fez alguma vez a Caixa, fez alguma tentativa de recuperar um crédito que, apesar de tudo, e repito aqui, toda a gente fala em João Berardo, mas Manuel Fino ficou a dever muito mais dinheiro à Caixa do que João Berardo, e ninguém fala nisso. É, talvez no top 3, é o segundo a seguir a Laceda, composto por vários créditos. Agora, a verdade é que Manuel Fino continua aí alegremente e alguém teve que ir tapar esse buraco, porque esse buraco existe. E esse buraco, quem o foi tapar, foi, no fundo, o povo português e o contribuinte português. E eu agora pergunto, vamos voltar à reestruturação que acompanhou. Na altura, uma parte da dívida foi amortizada, numa primeira fórmula seria uma dação em cumprimento com as ações da Simpor, que esse é um ativo mais tangível, mas depois foi aquela venda das ações da Simpor com uma opção de compra por parte de Manuel Fino, ao fim de 3 anos, que não exerceu ao fim de 3 anos. E qual foi, na altura, o critério de valorização destas ações, sabendo nós que na mesma época elas tinham sido, que Soares da Costa ou a Teixeira Duarte tinha vendido ações a um valor muito superior do que aquela que a Caixa comprou. Por qual foi o racional deste negócio? Eu só lhe vou ler esta frase do Banco de Portugal. A opção concedida à Investifino é uma concessão que não faz sentido do ponto de vista económico para a Caixa Geral de Depósitos, na medida em que esta fica com todo o potencial de desvalorização das ações, ficando o ganho limitado a uma taxa de remuneração equivalente à de um empréstimo. O potencial de valorização das ações ficava na altura para a Investifino. Está certo que isto não se veio a verificar, porque a Investifino não fez ou não conseguiu fazer a opção de compra e a Caixa resolveu, a dada altura, vender as ações à Camargo. Mas eu pergunto-lhe porquê esta forma de reestruturar este crédito, porque é que não se optou por um critério de valorização das ações que teria gerado, apesar de tudo, uma mais-valia muito mais significativa para a Caixa, e porque esta solução, que continuamos a ser uma solução de favor à contraparte, neste caso, Manuel Fino.
Sr. Deputado, não foi nenhuma solução de favor. Relativamente ao preço, como sabe, a Caixa continua a ter uma entidade especializada, que é a Caixa Banco de Investimentos, que fez uma análise sobre quanto valeria uma posição acionista como aquela que a Investifino tinha na Simpor. E a avaliação que a Caixa Banco de Investimento fez
conduziu ao preço, estou a falar de memória, 4,5€ por ação, 4,75€ que foi feita. Depois o que foi dado foi uma opção que durante 3 anos a Investifino poderia... Não. 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 Não, senhor deputado. O que está... Não, não, eu também, isso aí fui eu que tive, que conheço. O que foi de, o que ficou acordado foi que durante 3 anos a Investifino teria a hipótese de recomprar essas ações. E se... Não, senhor deputado. E se recomprasse, teria que comprar um valor de 4,75€... Desculpe, desculpe, desculpe. Tinha que comprar a 4,75€ acrescido de uma taxa de juro decorrente durante o processo entre o momento em que vendeu e o momento em que comprava. Portanto, há uma valorização... Não era fixa, era uma taxa... Deixa-me... Senhora deputada, posso continuar? Portanto, não era uma taxa fixa, era uma taxa variável, era Euribor mais, se não me engano, 3,5%, e, portanto, havia aí um carrying cost em que ela não comprava... Deixa-me acabar, Sra. Deputada. Ela não comprava ao preço a que vendeu, comprava a um preço acrescido. Se comprasse e se depois vendesse mais tarde por um valor mais elevado do que o valor a que comprou, essa diferença revertia para a Caixa para reduzir créditos da Investifino na Caixa. Se a Investifino recomprasse as ações e depois mais tarde as vendesse por um preço mais elevado do que comprou, essa mais-valia da Investifino teria obrigatoriamente de ser canalizada para a Caixa para reembolsar a dívida que ainda estava por pagar. Não, mas, Sr. Deputado, é que a senhora deputada disse há pouco que a mais-valia de uma futura venda era para a Investifino. Não era. A mais-valia de uma futura venda da Investifino era para a Investifino pegar nesses meios financeiros e entregar à Caixa para reembolsar créditos que a Caixa tinha junto da Investifino. Portanto, isto agora vai ser alguma imodéstia da minha parte, mas acho que esta operação que a Caixa fez com a Investifino relativamente ao ativo Simpor foi uma operação extremamente interessante para a Caixa, por duas razões. Por um lado, porque resolveu uma parte substancial da dívida do grupo Investifino. Mais tarde, porque quando a Caixa vendeu, ainda teve uma mais-valia na venda. Teve uma mais-valia de cerca de 50 milhões de euros. E repare, mas essa é a grande vantagem, Sra. Deputada, porque repare uma coisa, isso é um ganho que a Caixa... Mas repare, a Caixa teve sempre esses 50 milhões de euros e isso foi um proveito para a Caixa. Repare, a Sra. Deputada preferia que a Caixa não tivesse esse proveito e tivesse abatido à dívida. Era pior.
Eu preferia era que a Caixa não tivesse dado empréstimos de forma tão razoável, porque não estaríamos aqui hoje a falar a esta hora. Agora, eu pergunto-lhe o seguinte, o que é que neste processo todo, porque é que a Caixa Geral de Depósitos, em relação a João Berardi, à Fundação João Berardi, sempre tentou aumentar as suas garantias, mais que não seja através dos 40% da associação que, por sua vez, tem as obras, através desta construção jurídica complicada, e em relação a Manuel Fino, alguma vez tentou ir ao património pessoal de Manuel Fino?
Senhora Deputada...
Por pouco que ele seja.
Senhora Deputada... A lógica da Caixa, por estranho que lhe possa parecer, foi exatamente a mesma, junto de um e do outro, que foi o crédito que estava suportado em ações do BCP, a Caixa teve exatamente o mesmo raciocínio com o grupo Manuel Fino do que com o grupo José Berardo, relativamente à parte do crédito garantido por ações do BCP. Depois, na parte do crédito a Manuel Fino, existia uma parte... que era a parte da Simpor, em que a Caixa... Deixa-me concluir. Havia uma parte que estava com a Simpor, em que a Caixa fez, sou suspeito, fez o que devia ter feito. Como na, como na outra parte da Fundação, a Caixa também, como tinha a noção do património que existia na parte ligada direta ou indiretamente à Fundação, tentou ter garantias adicionais. E isso também fez junto da Investifino. Só que o património não estava lá. Mas, portanto, o procedimento da Caixa, o comportamento da Caixa foi exatamente o mesmo. Não foi favorecer ninguém, foi tentar, junto em cada um dos seus clientes, tentar encontrar a melhor forma para recuperar o mais possível do seu crédito.
Portanto, estamos a falar de qualquer coisa como 250 milhões de euros em números redondos, que foram, no fundo, concedidos a uma sociedade detida por uma família, porque não é de capitais abertos, é uma sociedade familiar que, por acaso, não tem património. E eu pergunto-me a mim mesma se alguém sem património alguma vez poderia ter acesso a tanto dinheiro para jogar na bolsa, para fazer mais-valias, para fazer a sua vida, em que o risco não é nenhum. No fundo, é como se eu fosse agora pedir, não podia era ser modesta a pedir, tinha que ir logo a pedir muitos milhões, não podia ir lá pedir para um negocinho poucos milhões, tinha que ter tudo muitos milhões, sem, no fundo, dar qualquer tipo de garantia que alguma vez... Assim é fácil fazer negócios, mas também assim é fácil fazer prejuízos.
Senhora Deputada...
Não é nenhuma pergunta, era só uma afirmação.
Mas eu queria responder a essa sua questão. Relembro, eu já lhe disse há pouco, nessa operação da compra de ações do BCP, por cada 100 que a Caixa emprestasse, o grupo Investifino investia em garantias 20. Portanto, não se pode dizer que não, Gabriel, estava, que não estava...
No final do dia, para usar uma expressão...
Tenho que deixar responder...
A verdade é que não deputado, pagou, pronto.
Senhor deputado, tem que não estava... faz as perguntas, mas tem que ouvir as respostas, não pode estar sempre a interromper.
Portanto, o que não se pode dizer é que o grupo Investifino não investiu nada do que era dele. Enquanto a Caixa investia, financiava 20, o grupo Investifino punha, financiava 100, o grupo Investifino punha 20. E desculpa... Não. Estavam livres de ónus, obviamente, para dar a garantia, estavam livres de ónus. Só para concluir, a minha visão sobre as perdas do Grupo Investifino, como o Sr. Deputado disse muito bem, foram contabilizadas em cerca de 250 milhões de euros, para mim resultam do seguinte. Há bocado a Sra. Deputada falou dos 50 milhões de euros que a Caixa teve de mais-valia, que podia não ser mais-valia, podia ser para abater ao dívida do Investifino. Se retirasse isso, estávamos a falar de 200 milhões de euros. Depois há a perda da Soares da Costa, que não teve nada a ver com Bolsa. Foi uma perda e foram 28 milhões de euros. Portanto, o que sobra foi realmente a operação desastrosa que foi feita para investir no BCP, que, como eu disse sempre, foi o grande erro do Grupo Investifino ter investido no BCP e também, à data de hoje, e o conhecimento da realidade que temos hoje, também foi um grande erro a Caixa ter financiado.
Muito obrigado. Terminamos assim a segunda ronda. Eu pergunto se há alguma pedido de intervenção para a terceira ronda. Eu tenho aqui apenas uma questão. A deputada Mariana Mortágua fez chegar aqui um documento, eu não sei se é para o senhor, doutor, ver e responder.
Não há nenhuma resposta, era apenas para que pudesse comprovar a informação que eu, mas não carece de qualquer resposta.
Muito obrigado, terminamos assim esta audição. Muito obrigado a todas e a todos, voltamos amanhã às 9h30.